Boa tarde a todos e começo por agradecer a vossa vinda aqui a esta Casa da Democracia, que é a casa de todos nós. Assim sendo, vamos proceder à audição conjunta no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto-Lei número 398, que estabelece medidas de proteção de crianças em ambientes digitais. E assim procederemos à audição das seguintes entidades: a Autoridade Nacional de Comunicação, a ANACOM, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, Centro Nacional de Cibersegurança, entidade reguladora para a Comissão Social. Assim sendo, a intervenção inicial para cada entidade será de 10 minutos para cada entidade aqui presente. E assim, começávamos por ouvir a senhora doutora Raquel Brízida Castro, vice-presidente da ANACOM. Faça favor, 10 minutos.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui na Casa da Democracia para falar de uma iniciativa tão relevante para a proteção dos direitos fundamentais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção que é uma questão que acaba por estar aqui inerente, que é a questão da harmonização. Obviamente que a questão da harmonização no plano do direito europeu é muito importante, mas a verdade também é que nós não vivemos, a União Europeia não é uma federação política, quando muito será uma federação legislativa e jurisprudencial, e nessa medida nós estamos a lidar com a regulação digital, e a regulação digital tem um impacto direto sobre direitos fundamentais. E ao ter um impacto direto sobre direitos fundamentais, nós estamos a lidar com diferentes constituições e estamos a lidar com diferentes sistemas jurídicos. E aquilo que se tem assistido nesta matéria é precisamente um conjunto de iniciativas legislativas dos Estados-membros que, de alguma forma, eu considero que não é possível parar. Desde logo, porque existem as proteções constitucionais que é preciso, digamos, obedecer, por um lado, e por outro lado, é obviamente natural que, não sendo a regulação europeia eficaz, que os legisladores nacionais adotem determinado tipo de iniciativas. E, portanto, nessa medida, aliás, a doutrina costuma dizer que aqui há um desfasamento estrutural entre aquilo que são os riscos que efetivamente afetam os menores e aquilo que são os riscos que, no fundo, o legislador europeu quis efetivamente regular. E este desfasamento estrutural baseia-se, digamos, numa lógica de que há um falhanço ou uma insuficiência ou uma deficiência no sentido da implementação das regras que existem hoje e que são efetivamente aplicáveis. Porquê? Porque há uma excessiva confiança nos sistemas de autodeclaração e, de facto, o sistema de autodeclaração, pelo menos à luz dos enquadramentos constitucionais, são efetivamente insuficientes. Dito isto, e apenas para, digamos, enquadrar do ponto de vista constitucional o tema que nos traz aqui, obviamente que restrições, estamos a falar em restrições aos direitos fundamentais das crianças, direitos ao desenvolvimento da personalidade, liberdade de expressão e de informação, liberdade de criação cultural, mas do outro lado temos também um dever de proteção por parte do Estado. E esse dever de proteção no plano estrutural é um dever que não é uma mera abstenção, que implica que o Estado faça algo mais que uma mera abstenção. E aqui, do ponto de vista constitucional, nós temos que ter em consideração o princípio da proteção insuficiente. E o Estado não pode ficar, efetivamente, numa posição de devedor relativamente aos direitos das crianças que se quer e dos menores que têm que ser, obviamente, protegidos. E, neste sentido, o princípio da proteção da insuficiente é, obviamente, um princípio com os seus problemas do ponto de vista dogmático e problema constitucional, mas se aplicarmos, digamos aqui, o teste da proporcionalidade, terá de ser adotado efetivamente um sistema que seja o sistema que efetivamente funcione e que verifique a idade. Em segundo lugar, um sistema deve-se adotar o sistema menos restritivo entre aqueles que efetivamente funcionem. E numa lógica de proporcionalidade em sentido estrito, naturalmente não será excessivo nem insuficiente um sistema que proteja os menores, digamos que acautelando, por exemplo, os princípios da minimização dos dados pessoais. Eu penso que este tema já tem algum, eu pelo menos já tenho participado em várias conferências, nomeadamente nos países em que já existe esta iniciativa. Eu acho que já existe um consenso relativamente a alguns pontos que eu acho que é importante trazer aqui para esta comissão. Que é, em primeiro lugar, obviamente que a solução a ser adotada não pode impor uma monitorização ativa e automática de conteúdos ou de serviços de comunicações privadas, porque não só põe em causa um princípio que o próprio Regulamento dos Serviços Digitais estipula, que é o princípio de que não podem ser impostas às plataformas uma obrigação de monitorização. Por outro lado, a proibição não pode ser uma proibição absoluta, porque essa proibição absoluta viola o princípio da proporcionalidade, naturalmente. Tem que haver uma proibição, tem que haver uma graduação das restrições em função, porque nem todas as plataformas são iguais e nem todas têm exatamente o mesmo impacto sobre as crianças e sobre os menores, e é preciso estabelecer uma graduação no impacto que elas têm e traduzir isso em critérios, e eu vou insistir neste ponto, critérios que fiquem na lei, que não podem ser obviamente critérios definidos discricionariamente ou remetidos para as entidades administrativas. Por outro lado, a lei não pode de alguma forma, usando do ponto de vista constitucional, em violação do princípio da tipicidade, em violação do princípio da deslegalização, havendo a deslegalização na área da reserva de lei, estamos a falar de restrições de direitos fundamentais e, portanto, a lei não pode remeter para autoridades administrativas, seja a definição do referencial técnico, seja os critérios dos tais sistemas análogos que são referidos. Por outro lado, e eu penso que é importante, porque eu acho que esse consenso existe atualmente, que é as plataformas não precisam de saber quem é que está a querer aceder à plataforma. Apenas se esse utilizador tem mais de X anos ou menos de X anos. Desde que isso fique garantido, naturalmente, todas as questões de privacidade ficam acauteladas. O que não pode é existir, efetivamente, um regime de acesso que se baseie numa eliminação do anonimato digital, numa violação da privacidade e, portanto, diria que estes são, no fundo, alguns pontos que me parecem seguros e consensuais na própria, digamos, na abordagem desta questão. Depois há aqui uma questão que eu faço questão de partilhar, que é a proteção dos menores no digital. Não pode ser visto de forma fragmentada. Exige uma visão integrada dessa regulação. E não me parece que nós consigamos proteger os menores se esquecermos o acesso dos menores à inteligência artificial generativa. É extremamente importante que, estando o Parlamento a adotar uma iniciativa legislativa que visa a proteção dos menores no ambiente digital, acautele igualmente o acesso à IA generativa que, insisto, se baseia atualmente na autodeclaração. Atualmente, nesta matéria, como sabem, o DSA, o Regulamento de Serviços Digitais, não regula diretamente os sistemas, os modelos IA generativa ou os modelos ou os sistemas que incorporam a IA agêntica. E, por outro lado, o AIECT, o Regulamento de Inteligência Artificial, ele, digamos que, é uma espécie de lei-quadro cuja densificação é remetida para atos não legislativos e, sobretudo, não densifica direitos fundamentais. O Regulamento de Inteligência Artificial não constrói um enquadramento onde, de densificação dos direitos fundamentais e onde eu possa ancorar diretamente direitos fundamentais. Por um lado, nós temos o artigo 5º das práticas proibidas, que está em vigor desde há um ano, e é muito importante ter em consideração o facto de esse artigo 5º regula, digamos que, a utilização dos sistemas de IA que explorem determinados grupos com base na idade. E atenção, aqui a idade não é só dos menores, também se pode falar vulnerabilidade em função, por exemplo, dos idosos, não é? E, portanto, é muito importante percebermos que esse artigo 5º está em vigor, embora, infelizmente, não exista ainda a designação formal da Autoridade de Fiscalização do Mercado em matéria de inteligência artificial. E este artigo é extremamente importante porque aqui a idade, no contexto da relação da IA, desencadeia efetivamente a aplicação das práticas proibidas. Ao contrário dos sistemas de elevado risco, como sabem, é a parte fundamental em termos de obrigações que são criadas pelo Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia, que é as obrigações que são definidas relativamente aos sistemas de risco elevado. E aí a regulação é aplicada em função daquilo que é a finalidade declarada do sistema IA. A idade em si não desencadeia nenhum tipo de proteção específico, nem nenhum tipo de obrigação específica por parte dos sistemas de inteligência artificial relativamente à proteção de menores. Apenas o artigo 5º. E isto é muito pouco. Isto é muito pouco. Não se esqueçam que qualquer criança pode aceder a um sistema de IA generativa mentindo na idade, e não há nenhuma forma neste momento de se alterar isso. Pronto, eram estas as questões que eu queria colocar.
Muito obrigada, Sra. Doutora Raquel Castro. Daria agora a palavra à Comissão Nacional de Proteção de Dados, à Sra. Doutora Paula Meira Lourenço. Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sra. Deputada Idalina Durães, permita-me na sua pessoa cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados desta ilustre comissão e também os restantes oradores e entidades convidadas para esta audição e congratular naturalmente este procedimento legislativo com tanta relevância na nossa sociedade e com esta abrangência de um procedimento legislativo participado e verdadeiramente democrático, como deveria ser. Nós acompanhamos naturalmente as preocupações que, aliás, são de todo o mundo e de qualquer cidadão responsável, sobretudo quando sabemos que a neurociência já nos explicou várias vezes que acesso a determinados conteúdos com violência, com pornografia infantil, gera um movimento muito grande de consequências ao nível dos direitos fundamentais, não só de proteção de dados pessoais e de rastreio dessas crianças, mas também no desenvolvimento da personalidade, artigo 26 da nossa Constituição, e da própria identidade pessoal, também no artigo 26 da nossa Constituição, que é ancorado naturalmente pela proteção de dados pessoais no nosso artigo 35 da nossa Constituição e demais diplomas e instrumentos jurídicos internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enfim, o próprio Tratado de Funcionamento da União Europeia, todos esses instrumentos jurídicos congregam depois uma constelação legislativa internacional que acaba por ser liderada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais, que na verdade fez ontem 10 anos, foi aprovada a 27 de abril de 2016, entrando em vigor 2 anos depois, e o Regulamento dos Serviços Digitais, o Regulamento de Inteligência Artificial, entre outros, e naturalmente vamos acompanhando com muita atenção toda esta prolixidade legislativa. Mas sem deixar de ter em conta, e eu penso que as consequências foram sobremaneira expostas e aprofundadas na exposição de motivos desta iniciativa legislativa, que provavelmente há um artigo do Regime Geral sobre a Proteção de Dados, do RGPD, que, se for bem cumprido, acaba por ter solução para quase tudo, menos fazer-nos sair o totoloto, que é o artigo 5º do LGPD, que tem os princípios da licitude, da lealdade, da transparência, da limitação das finalidades, da minimização de dados, exatidão, limitação da conservação, integridade, confidencialidade, que depois deve ser compaginado com a privacidade por concessão e por defeito, do artigo 25, e a segurança no tratamento. E foi com base nestes princípios também que eu creio que o legislador, no artigo 8º do próprio RGPD, já, portanto, há 10 anos, nos remetia para as condições aplicáveis ao consentimento das crianças em relação aos serviços da sociedade de informação, era aquela nomenclatura de então, do artigo 8º do RGPD, e fazia como paradigma os 16 anos, e que o legislador português, em 2019, diminuiu para 13, entre muitos outros. Enfim, a geografia legislativa está também bastante bem densificada no, na exposição de motivos desta iniciativa. E foi por força desta, também da necessidade de fazer cumprir este artigo 8º, que já há cerca de 2 anos, no Comitê Europeu para a Proteção de Dados Pessoais, nós temos vindo a acompanhar este tema e foi aprovada uma declaração, a Declaração 1/2025, portanto tem cerca de 1 ano, justamente com princípios, é um decálogo, para que a verificação de idade fosse feita sem qualquer necessidade de recolha de dados pessoais, exógenos à finalidade, que era basicamente apenas e só verificar a idade do usuário da aplicação. Dito isto, e porque o tempo urge, iria só passar muito em passo de corrida. As principais questões que, no nosso parecer, nós levantámos são basicamente 9 pontos. O primeiro, relativamente ao artigo 5º do projeto de lei, a idade mínima e o consentimento digital. Ao estabelecer a idade mínima nos 16 anos, que nos parece bastante bem, a verdade é que depois deixa aqui um espaço, os 3 aos 16, com o recurso ao consentimento parental informado e expresso. Portanto, no fundo, o diploma, o que nós quisemos salientar, foi que não se destina só a regular o acesso às plataformas digitais, mas depois entra também no regime da licitude do tratamento dos dados pessoais. Ou seja, tecnicamente, nós precisamos de resolver esta situação e a CNPD, o que sugere é que se densifique o conceito deste consentimento parental à luz do RGPD, que implica, naturalmente, à luz do artigo 4º, número 11, uma vontade livre, específica, informada e inequívoca. Se isso for feito no projeto de lei, no artigo 2º, creio que temos uma solução para esta situação. Depois, continuando, e aqui já é um ponto mais específico do artigo 6º, o consentimento parental. Faz-se aqui menção à necessidade de verificação da identidade dos titulares de responsabilidades parentais. Isto levanta problemas práticos e jurídicos, práticos porque não há nenhum repositório centralizado que associe crianças a titulares de responsabilidades parentais que podem ser distintos dos progenitores, como sabemos. Depois há problemas quando a criança não tem um telemóvel próprio e teria que ser o responsável parental a autenticar-se com a sua identidade e, portanto, de todo o modo, qualquer autorização tinha que ser naturalmente restringida e com prazo de expiração, com medida de mitigação do risco de acesso indevido por adulto sem competência legal para tal, mas depois também porque assenta numa chamada normalidade parental, quando nós sabemos que hoje em dia, não só por força do divórcio, por força de separação dos progenitores que se podem encontrar numa situação de partilha de responsabilidades parentais, pode acontecer situações de institucionalização, é preciso densificar uma solução para estas situações, sob pena de, enfim, a bondade da norma poder depois claudicar na prática. Depois, o artigo 6º prevê painéis de controlo parental muito ancorados nas atuais ferramentas de várias plataformas digitais. Ora bem, o problema é que, se nós de facto queremos verdadeiramente, como penso que estamos todos de acordo, ter um sistema de prova de idade com preservação da privacidade, que o próprio projeto de lei impõe, nos termos do artigo 4º, linha G, e que vai ao encontro dessas orientações do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, ora bem, essas plataformas, enfim, precisam daqui de alguma limitação, porque, como é evidente, essa plataforma só funcionará com informação sobre o menor e sobre os próprios responsáveis, o que contradiz a premissa da qual partíamos, que era termos uma prova de idade sem qualquer, digamos, incompatibilidade com a privacidade dos seus usuários. Depois, o artigo 2º, compaginado com o 9º, tem aqui uma restrição, e nós compreendemos a mens legislatoris dos conteúdos de risco elevado. Mas esta é, de facto, a grande dificuldade, como é que nós vamos, digamos, restringir estas situações sem, e naturalmente olhar para os prestadores de serviços, sem olhar para os próprios titulares das responsabilidades parentais. E por isso, enfim, de uma forma, se calhar, poderiam dizer corajosa, o que sugerimos é que sejam também responsabilizados os titulares das responsabilidades parentais, quer seja por autoria ou por cumplicidade, na utilização de acesso indevido por parte dos menores a sítios na internet, relativamente aos quais deviam estar excluídos, em virtude desses conteúdos não serem adequados à sua minoridade. Isso não exclui a responsabilidade dos responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais e à correspondente verificação de idade mínima para efeitos de acesso a conteúdos digitais. Mas, no fundo, caso não tenham visto um vídeo que poderão estar disponível no YouTube, chamados, enfim, é uma chamada de atenção para o sharenting, que é pause before you post. No fundo, é uma chamada de atenção para os próprios pais, a mãe ou pai, que coloca dados pessoais relevantíssimos das crianças online, com a maior das boas vontades. Ninguém está a pensar no RGPD quando faz isso, mas a verdade é que essa partilha está a prejudicar o desenvolvimento da personalidade, a identidade dos próprios menores e, bem, quando se não é com intuições naturalmente financeiras. Na verificação de idade, nós naturalmente entendemos que há um modelo tecnicamente viável com a preservação da privacidade, a emissão de um binário sim ou não, para saber se o utilizador tem 16 ou mais anos, é um token sem revelar a identidade do titular, não pode permitir a construção de perfis, deve ser desconexo de outros sistemas para impedir a restabilidade transversal entre plataformas, o token deve ter um prazo de validade e esse processo deve ser idealmente, integralmente executado na aplicação carteira móvel e da carteira móvel digital. Por motivos de facilidade, fiz circular duas folhinhas pelos ilustres deputados, porque, de facto, a Comissão Europeia já tinha falado connosco, as autoridades de proteção de dados, através do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, porque a Comissão Europeia tem lá assento, e tem aqui, de facto, há um modelo em que a pessoa só recebe a prova de identidade e quando, efetivamente, o serviço online precisa dessa prova, é uma prova de identidade perfeitamente anónima e não é necessário mais nada e não há qualquer rastreabilidade. Quanto ao bloqueio automático de mensagens, esse é mais complicado porque, efetivamente, se tivermos que bloquear esse acesso para conteúdos ofensivos dirigidos a menores, teríamos que aceder a todo o conteúdo de todas as mensagens e, por isso, esta medida parece-nos desproporcional e não adequada, não é necessária, não é devida à justa medida, mas temos como alternativa a possibilidade de implementação de listas de contactos autorizados pelos responsáveis parentais. Por último, quanto às atribuições legais entre a ANACOM e CNPD, parece-me que têm que ser dissificadas. Nós damos como solução o artigo 15 da Lei da Privacidade nas Comunicações Eletrónicas, por se ter densificado com muito pormenor o que compete a uma ou outra entidade e, por outro lado, acompanhamos naturalmente, com a senhora Vice-Presidente da ANACOM referiu, não pode haver deslegalização, tratam-se de direitos fundamentais, artigo 165, número 1, linha B da nossa Constituição e, portanto, há uma reserva da competência relativa da Assembleia da República e é aqui, neste diploma, que deve ficar muito bem densificado todo este processo de verificação de idade, que é absolutamente fundamental e que pode ser pioneiro em toda a Europa e, portanto, estamos disponíveis para trabalhar aqui na Casa da Democracia nesse sentido. Por último, permitam, faltou aqui o estudo de impacto em proteção de dados, ele é obrigatório, nos termos do artigo 18, número 4 da nossa Lei de Ordenação e Funcionamento, a Lei 43 de 2004, 18 de agosto, na relação atual, e parece-nos que se tivesse sido feito, talvez pudéssemos agora ter aqui uma outra conversa com mais detalhe, mas manter-me-ei disponível para as questões que os senhores deputados entenderem por pertinentes. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Doutora Paula Lourenço. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Manuel Dias, Presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Faça favor.
Sra. Vice-Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Dirigentes das entidades aqui representadas, permitam-me, em primeiro lugar, agradecer o convite interessado à arte para ser ouvida sobre este projeto de lei. É com elevada honra e em plena consciência da responsabilidade institucional que esta presença nos comporta e que aqui nos apresentamos hoje. Saudamos esta Assembleia pelo trabalho que tem desenvolvido em matérias que tocam de forma direta no dever constitucional de proteção especial da infância consagrada na Constituição. As últimas duas décadas testemunharam efetivamente uma transformação profunda nos modos de socialização das crianças e dos jovens. Funções que durante séculos pertenceram à família, à escola e à comunidade foram silenciosamente deslocadas para ecossistemas digitais geridos por empresas multinacionais cuja prioridade não tem sido a proteção dos seus utilizadores. Os dados disponíveis traçam um retrato preocupante. Mais do que um em cada 10 adolescentes apresenta sinais de uso problemático das redes sociais, com sintomas equivalentes aos de uma dependência. 12% estão em risco de jogo digital compulsivo. As raparigas com 15 anos são alvo de ciberbullying numa proporção 50% superior à dos rapazes. E estes dados acrescem fenómenos cada vez mais documentados pela investigação internacional, como a radicalização juvenil em plataformas de jogo, o aliciamento em servidores privados, a normalização identitária em comunidades fechadas, fenómenos cumulativos e processuais particularmente difíceis de governar com instrumentos jurídicos clássicos centrados no conteúdo isolado. É neste ponto que reside a principal virtude do projeto de lei. Ao deslocar o foco da regulação do conteúdo para a arquitetura relacional das plataformas, o diploma alinha o direito português com o regulamento dos serviços digitais. Os conceitos que sugerimos de funcionalidades de risco, descoberta de comunidades e grooming ideológico no artigo 4º tornam juridicamente governáveis fenómenos que permaneciam difusos. As salvaguardas reforçadas que também sugerimos no artigo 10 e a prevenção do design aditivo no artigo 11 materializam uma intervenção antecipatória e proporcional que não interdita a sociabilidade digital, mas a torna mais segura. E, portanto, é um projeto de lei que merece, da parte da arte, uma apreciação globalmente muito favorável. Permitam-me agora apresentar o papel da chave móvel digital referida no projeto de lei, como pode e deve desempenhar na operacionalização deste regime à luz das competências que a ARTE assume enquanto entidade gestora deste sistema. A chave móvel digital, instituída pela Lei 37/2014 e desenvolvida pelo Decreto-Lei 88/2021, é um meio alternativo e voluntário da autenticação eletrónica e da assinatura eletrónica qualificada posta à disposição dos cidadãos pelo Estado português. A CMD assenta num sistema multifator que combina obrigatoriamente uma palavra-passe permanente com um segundo fator, um código numérico de utilização única, recebida por SMS, correio eletrónico, ou através de uma aplicação móvel, ou em alternativa através de biometria do dispositivo. Esta arquitetura confere à chave móvel digital um nível elevado de garantia de identidade, plenamente compatível com os requisitos do mecanismo de verificação de idade e do consentimento parental verificado previsto nos artigos 6º, 7º e 8º do projeto de lei. Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 88/2021, a chave móvel digital habilita o acesso pelo cidadão aos seus documentos de identificação através da aplicação móvel GovPT, a Carteira Digital Nacional, que sucedeu às aplicações IDGov e Autenticação Gov e que permite apresentar em tempo real dados com valor jurídico equivalente aos dos documentos originais. A CMD pode ser obtida por 6 vias distintas, desde o atendimento presencial, em loja do cidadão, até a ativação remota por reconhecimento facial, com detecção de vida, passando pela autenticação com cartão de cidadão, pela carta para a morada, pela videoconferência supervisionada e pelos serviços consulares. Esta capilaridade é fundamental para garantir que os titulares das responsabilidades parentais terão efetiva possibilidade de aceder ao instrumento exigido pelo regime. A chave móvel digital opera sob um regime de garantias robusto. É proibido o rastreamento e o registro integral das imagens biométricas são eliminadas após a ativação. Não há transferência de dados para fora do espaço económico europeu. Aplicam-se na plenitude o RGPD e a Lei 58 de 2019. em termos de enquadramento com o Regulamento Europeu e com a Carteira Digital Europeia. A chave móvel digitada foi desenhada para operar no quadro europeu da identificação eletrónica, fixado pelo Regulamento Europeu 910/2014. O Regulamento Europeu de 2024, o EIDAS 2.0, que institui a Carteira Europeia de Identidade Digital, que os Estados-membros devem disponibilizar até dezembro de 2026 e que as plataformas de muita grande dimensão serão obrigadas a aceitar a partir do final de 2027. Portugal foi em janeiro deste ano o primeiro Estado-membro a disponibilizar uma carteira digital empresarial, alinhada com o EIDAS 2.0, e, portanto, a chave móvel digital é hoje a espinha dorsal da carteira digital portuguesa e o ponto de partida para a sua evolução certificada nos termos europeus. A chave móvel reúne, assim, simultaneamente os requisitos de fiabilidade, minimização de dados e interoperabilidade europeia que o artigo 8 do projeto de lei vem expressamente exigir. Acresce que a ARC tem disponível já atributos qualificados, designados M13, M16 e M18, à data de hoje, que permitem às plataformas obter a confirmação binária do limiar etário sem aceder a qualquer outro dado pessoal do titular. A chave móvel digital oferece assim uma resposta nacional, soberana e plenamente operacional aos mecanismos exigidos pelo projeto de lei. Senhoras e senhores deputados, permitam-me agora ilustrar em termos concretos como é que esta arquitetura funcional funcionará para o cidadão. Imaginemos uma criança de 14 anos que pretende criar uma conta numa rede social abrangida por este regime. No momento do registro, a plataforma, em vez de pedir o nome, a data de nascimento ou um documento de identificação, emite um pedido de autenticação ao fornecedor de autenticação do Estado, gerido pela ARTE. A criança, no seu telemóvel, autentica-se com a chave móvel digital que, entretanto, lhe foi atribuída. O fornecedor verifica a identidade e a idade e devolve à plataforma duas informações binárias. Confirma que o utilizador tem mais de 13 anos, mas não tem ainda 16 anos. Em momento algum, a plataforma recebe o nome da criança, a data de nascimento, o número de identificação civil ou qualquer outro dado pessoal. Porque a criança está abaixo dos 16 anos, o sistema desencadeia em seguida um fluxo de consentimento parental previsto no artigo 6 do projeto de lei. A plataforma solicita uma autenticação adicional do titular das responsabilidades parentais. O pai, a mãe ou o tutor autenticam-se com a sua chave móvel digital, sendo a relação de filiação ou tutela validada por consulta automática ao sistema do Instituto de Registros e do Notariado. Após a confirmação da relação parental e a autorização expressa, a plataforma recebe a confirmação do consentimento sem aceder até aqui a quaisquer dados identificativos. O resultado é que a plataforma sabe três coisas, e apenas três coisas: que o utilizador tem mais de 13 anos, que tem menos de 16 e que existe um consentimento parental válido. Tudo o resto permanece protegido. A criança não foi obrigada a entregar dados sensíveis a uma empresa multinacional. Os pais não tiveram de partilhar fotocópias de documentos. O Estado não rastreia as plataformas que a criança visita. E o cumprimento da lei é simultaneamente automático, auditável e proporcional. A ARTE está em condições de operacionalizar este modelo em articulação com o IRN e com as plataformas obrigadas no calendário definido pelo legislador. Permitam-me, finalmente, antecipar os principais comentários que farão parte do parecer formal da ARTE, a remeter à Comissão até ao próximo dia 30. O primeiro tem a ver com a leitura material do âmbito de aplicação. O âmbito do artigo 2º é, em abstrato, suficientemente amplo. Recomendamos uma interpretação funcional e orientada ao risco do regime de exclusões previsto no número 3, sob a pena de se criarem zonas de sombra regulatória em serviços formalmente classificados como lúdicos ou pedagógicos, mas que operam na prática como ecossistemas persistentes de socialização. Pensem em plataformas como o Minecraft ou o Roblox. A introdução do conceito de funcionalidades de risco. A introdução deste conceito é estruturante, na nossa opinião. Ao qualificar como funcionalidades de risco os chats, convites diretos, grupos persistentes, servidores privados e mecanismos de descoberta, o legislador desloca a intervenção do momento tardio da remoção do conteúdo para uma abordagem estrutural, preventiva e auditável. O conceito de descoberta de comunidades. Este conceito permite reconhecer juridicamente que o risco não reside apenas no jogo em si, mas na forma como certas dinâmicas estruturam trajetórias cumulativas de pertença, frequentemente fechadas e fora da supervisão parental. A introdução do conceito de grooming ideológico. A definição autónoma deste conceito responde a uma lacuna estrutural do direito vigente. A influência extremista é frequentemente lenta, relacional e anterior à manifestação de conteúdos inequivocamente ilícitos. Reconhecer o grooming ideológico como processo observável cria uma base para medidas preventivas, proporcionais e execuíveis. Quinto, a introdução de salvaguardas reforçadas por defeito. A opção no número 3 do artigo 11º representa uma evolução qualitativa ao deslocar o foco do mero tempo de utilização para as trajetórias de interação. Reconhece que certas funcionalidades de risco, chats, convites, grupos, mecanismos de descoberta, não podem ser pura e simplesmente proibidas, por serem estruturais ao funcionamento de muitos serviços, mas exigem salvaguardas reforçadas quando disponibilizadas a menores. A ARTE recomenda que o regulamento técnico a aprovar pela ANACOM concretize estas salvaguardas. 6º, autenticação eletrónica e regulamento EIDAS. Recomendamos que o diploma preveja expressamente a admissibilidade de métodos de autenticação eletrónica notificados no âmbito do regulamento EIDAS. No caso português, tal deve incluir a chave móvel digital e o cartão de cidadão, sem prejuízo da aceitação de meios equivalentes de outros Estados-membros, solução que assegura conformidade com o quadro europeu e promove a interoperabilidade transfronteiriça. 7ª, neutralidade tecnológica. Recomendamos que o texto da lei evite referências a tecnologias específicas como o Zero Knowledge Proof. A sua consagração direta pode comprometer a neutralidade tecnológica do diploma e reduzir a sua adaptabilidade. A concretização tecnológica deverá ser remetida para uma regulamentação infralegal, fixando a lei apenas requisitos funcionais, como a minimização de dados, verificação proporcional, segurança, auditabilidade e interoperabilidade. Recomendamos, por fim, que o diploma preveja que parte das receitas das contraordenações reverta a favor da ARTE, enquanto entidade responsável pela disponibilização da plataforma tecnológica de suporte. Esta solução é necessária para assegurar a sustentabilidade operacional, técnica e evolutiva da infraestrutura. Para terminar, este projeto de lei dá efetivamente um passo relevante no sentido de tornar juridicamente governáveis fenómenos que permanecem difusos. Alinha o direito com a evidência científica e confere ao Estado português os instrumentos para honrar o seu dever de proteção das crianças num mundo digital cada vez mais complexo. A ARTE coloca-se inteiramente à disposição desta Comissão para os esclarecimentos técnicos adicionais que entenderem solicitar e reitera o seu compromisso com a operacionalização do regime que vier daqui a resultar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Manuel Dias. Agora passo a palavra ao Sr. Dr. Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Faça favor, Sr. Dr.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caros colegas. Permitam, antes de mais, agradecer o convite que foi formulado ao Centro Nacional de Cibersegurança para se pronunciar sobre este projeto de lei. De facto, a cibersegurança é uma área que procura garantir a segurança de todos os utilizadores das tecnologias digitais, o que inclui naturalmente as crianças e os jovens. É, aliás, um direito consagrado pela Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, aprovado pela Assembleia da República. Esta carta atribui uma relevância adicional à necessidade de aumentar a segurança no uso da internet, em especial por parte de crianças e jovens, pelo seu caráter vulnerável e potencial de exposição ao risco. O Centro Nacional de Cibersegurança é a Autoridade Nacional de Cibersegurança, tal como é designado pelo atual regime jurídico da cibersegurança. Este regime, entre outras, atribui ao Centro Nacional de Cibersegurança a competência de promover a sensibilização, formação e qualificação de recursos humanos na área da cibersegurança, com vista à formação de uma comunidade de conhecimento e de uma cultura nacional de ciberhigiene e cibersegurança. Por isso, porque a proteção de crianças e jovens em ambientes digitais é igualmente uma matéria que o Centro Nacional de Cibersegurança atribui uma elevada importância, agradecemos o convite para esta audição. O Centro Nacional de Cibersegurança tem atuado neste âmbito em grande medida através da coordenação do consórcio Centro Internet Segura, um projeto com financiamento do Programa Europa Digital, onde se integram atualmente o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, EDUCA, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, o Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ, e a Microsoft de Portugal. O Centro Internet Seguro é ainda constituído por um Conselho de Acompanhamento de que fazem parte mais de 20 entidades que fornecem orientação, conhecimentos especializados e contributos estratégicos na sua ação. A missão do Centro Internet Seguro é de promover o uso responsável, consciente e saudável da internet, disponibilizando para esse efeito serviços orientados para esta sensibilização, o esclarecimento, o apoio à população e a denúncia de conteúdos ilegais, nomeadamente mediante ações de sensibilização dirigidas à população em geral e, no âmbito do Centro de Sensibilização SeguraNet, através do EDUCA, ações de sensibilização orientadas à população escolar. Disponibiliza ainda, através da APAV, a linha Internet Segura, um canal de comunicação gratuito e confidencial destinado a apoiar e esclarecer os cidadãos sobre a utilização segura da internet, a chamada Helpline, e de receber denúncias de conteúdos ilegais online, designadamente relacionados com o abuso sexual de menores, a apologia ao racismo e o incitamento à violência, neste caso designada de hotline. De referir que a APAV, neste contexto, foi recentemente designada como Trusted Flagger pela ANACOM no âmbito do Regulamento de Serviços Digitais. O Centro de Internet Segura integra as redes internacionais INSAFE, no que se refere à sensibilização, e INHOPE, no que se refere às linhas de denúncia de conteúdos ilegais, que fazem parte dos diferentes Centros de Internet Segura europeus e respectivas linhas de apoio e denúncia. Através desta integração, faz-se uma articulação entre a ativação nacional e as prioridades estratégicas a nível europeu. O Centro de Internet Segura contribui, assim, para a implementação de políticas e iniciativas da União Europeia na área da segurança online, com uma estratégia para uma internet melhor para as crianças, o Regulamento de Serviços Digitais e o Plano de Ação contra o Ciberbullying. Em 2025, alguns dados aqui, das 949 vítimas que contactaram a linha Internet Segura, mais 39% do que em 2024, cerca de 13%, ou seja, 119 vítimas, eram crianças e jovens. Foram ainda realizadas 1.747 denúncias de conteúdos ilegais, mais 70% do que o ano anterior, sendo que 62% correspondem a abuso sexual de menores e 33% a discurso de ódio. Os ambientes digitais são, portanto, particularmente sujeitos a atos do que se designa em engenharia social, em que cibercriminosos manipulam potenciais vítimas para as conduzir a realizar ações contra os seus próprios interesses, como a partilha de conteúdos íntimos e outros dados sensíveis ou transferências bancárias indevidas. Ações como burlas, perseguições, assédio, a exposição a conteúdos nocivos e desinformação no ambiente digital têm aumentado de forma significativa. A equipa de resposta a incidentes nacional, o CERT.pt, que funciona dentro do Centro Nacional de Cibersegurança, registrou 3.864 incidentes em 2025. Destes, mais 40% do que o ano anterior. Este crescimento é contínuo desde 2016. Pelo menos cerca de metade, e era aqui que queria chegar, pelo menos cerca de metade destes incidentes ocorreu por via de exploração de vulnerabilidades associadas ao fator humano, através de phishing e variados tipos de burlas. Este contexto exige um especial cuidado com as crianças e os jovens. Entre as várias ações do Centro de Internet Segura, é possível destacar algumas que se dirigem em particular às crianças e aos jovens. O Dia da Internet Mais Segura, um evento celebrado anualmente com centenas de atividades em todo o país, envolvendo escolas, bibliotecas e uma extensa rede de parceiros. Roadshows nacionais percorrem diferentes regiões do país, incluindo Açores e Madeira, com oficinas práticas sobre temas ligados à segurança na internet. Bootcampos temáticos e imersivos que reúnem jovens durante uma semana para trabalhar em temas como a inteligência artificial, o ciberbullying, a desinformação ou a segurança digital em geral. Webinars temáticos dirigidos às famílias e aos professores e a produção contínua de recursos educativos e campanhas de sensibilização direcionadas a jovens, crianças, professores, famílias, incluindo jogos, guias e brochuras. O Centro Internet Segura tem também uma missão de promover a participação dos jovens na definição de políticas públicas digitais mais ajustadas às suas experiências, preocupações e práticas. São exemplos disso a consulta a jovens sobre temas como o Regulamento dos Serviços Digitais ou o combate ao ciberbullying, a representação internacional que inclui a participação de delegações de jovens em iniciativas europeias, líderes digitais em que jovens em escolas dinamizam ações de sensibilização entre pares, programa Escolhas, que envolve jovens em contextos vulneráveis através de programas de educação não formal, e o programa Navegas em Segurança, responsável por orientar jovens voluntários para formar outros jovens em diversos temas relacionados com a segurança online. Estas ações são concertadas entre os diversos membros do consórcio e têm tido um elevado alcance a nível nacional. O desenvolvimento das tecnologias digitais e dos seus usos tem exigido um esforço contínuo de atualização destas estratégias, esforço que não pode parar e que traz novas exigências à medida que há mais conhecimento sobre os efeitos dos ambientes digitais ao longo do tempo. Neste contexto, o Centro Nacional de Cibersegurança acompanha com preocupação os usos abusivos das redes sociais e outras plataformas digitais, como aqui referido, incluindo as plataformas de IAD e uso genérico, disponibilizando-se para prestar todo o apoio necessário e contribuir para a reflexão sobre estas matérias para a prosecução dos objetivos expressos, considerando, como já foi aqui referido, a importância de uma melhor definição de âmbito e de conceitos, bem como o seu alinhamento com o regime jurídico da cibersegurança,
A cibersegurança das soluções técnicas e referenciais que venham a ser considerados, incluindo o seu alinhamento com soluções que estão a ser testadas ao nível da União Europeia para uma harmonização entre Estados-membros, a articulação necessária enquanto Autoridade Nacional de Cibersegurança com as demais autoridades competentes nestas matérias, a articulação necessária enquanto Autoridade Nacional de Certificação em Cibersegurança com as demais autoridades competentes nestas matérias e o papel do Centro Internet Segura no desenvolvimento de campanhas públicas de informação. Portanto, reiteramos aqui a nossa disponibilidade para trabalhar nestes temas com esta Comissão, caso entendam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Lino Santos. Peço desculpa. Agora dou a palavra à Sra. Dra. Helena Sousa, Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Faça favor, 10 minutos.
Muito bem. Senhora Vice-Presidente, caras senhoras deputadas, caros senhores deputados, caros e caras representantes das demais autoridades presentes nesta audição, estamos na Casa da Democracia e estamos aqui com muito gosto. A ERC está empenhada em contribuir para o aperfeiçoamento do projeto de lei que estabelece medidas de proteção de menores em ambientes digitais. Esta matéria não pode ser mais urgente nem mais importante. Como bem refere a proposta que estamos aqui a analisar, a presente iniciativa visa preencher um vazio normativo que tem permitido que plataformas digitais, geridas por empresas cuja prioridade não tem sido a proteção dos utilizadores, definam de modo unilateral regras que afetam profundamente o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Numa sociedade, nada é mais importante do que o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. E o Estado tem obrigações. É responsabilidade do Estado garantir um ambiente seguro, educativo e compatível com os valores constitucionais, em particular com o dever especial de proteção das crianças, como aliás prevê a nossa Constituição. Esta preocupação interpela diretamente a ERC. Esta iniciativa incide, aliás, em domínios sobre os quais a ERC detém competências específicas de supervisão, regulação e fiscalização. Concretamente, veja-se a Lei da Televisão, que obriga os fornecedores de plataformas de partilha de vídeos a tomar medidas adequadas para proteger as crianças e jovens contra conteúdos audiovisuais suscetíveis de prejudicar o seu desenvolvimento integral. A lei define para isso um conjunto de funcionalidades obrigatórias, como, por exemplo, sistemas de controlo parental, e atribui à ERC a competência de avaliar a adequação e eficácia das soluções adotadas pelos fornecedores de plataformas de partilha de vídeo para corresponder a estas obrigações. A Lei da Televisão, na sua versão atual, transpõe a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual, também conhecida por AVMSD. Esta diretiva assinala uma mudança relativamente ao âmbito da regulação dos média. É uma mudança de paradigma que tem vindo a ocorrer em todo o espaço europeu. Os reguladores de média, além de regularem serviços de comunicação com responsabilidade editorial, passaram a ter jurisdição também sobre os serviços sem responsabilidade editorial, como é o caso das plataformas de partilha de vídeo. Esta ampliação do espaço regulatório tem sido seguida a nível europeu, sendo disso exemplo mais relevante o regulamento dos serviços digitais, sobretudo no artigo 28, a proteção de menores nos serviços digitais merece realmente uma atenção especial. A recém-publicada Lei de Execução Nacional deste regulamento dos serviços digitais veio designar a ANACOM como coordenador dos serviços digitais e a ERC e a CNPD como autoridades competentes em razão da matéria. Em termos sistemáticos, será, portanto, indispensável que o regime especial de proteção de menores, aqui em discussão, esteja alinhado com esta lógica regulatória e arquitetura institucional. Passamos então sucintamente a apresentar as principais questões que já fizemos chegar ao Parlamento no parecer que remetemos. A primeira questão prende-se neste contexto com a articulação deste projeto de lei com o direito nacional e o direito europeu já existente. O projeto de lei abrange uma pluralidade de prestadores de serviços digitais. Esta opção horizontal cria um regime uniforme para realidades que no direito europeu e no direito interno merecem tratamentos diferenciados, sobretudo no âmbito dos dois instrumentos já referidos, a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual, transposta através da Lei da Televisão, e o Regulamento dos Serviços Digitais de Aplicação Direta. Sem a devida harmonização ao quadro nacional e europeu, este diploma pode gerar dificuldades, pode gerar duplicação de obrigações para prestadores já sujeitos ao regulamento dos serviços digitais ou ao regime da lei de televisão e dos serviços audiovisuais a pedido. Pode gerar sobreposição de esferas de intervenção entre autoridades nacionais com competências diferenciadas, pode gerar fragmentação regulatória entre categorias de serviços que o direito da União trata autonomamente e ainda a compressão da lógica de harmonização subjacente ao regulamento dos serviços digitais através da criação de deveres nacionais e deveres adicionais que correm o risco de sobrepor às obrigações criadas por aquele regulamento, como seja a verificação etária. Para além destes riscos, queremos também destacar algumas inconsistências internas e algumas indefinições conceptuais. Conceitos como, por exemplo, design aditivo, conteúdos agressivos ou plataforma acessível a crianças precisam de uma maior densificação na leitura que nós fazemos. O diploma usa indistintamente a palavra criança, menor e crianças e jovens, operando com limiares etários diferentes, 13 e 16 anos, sem, na leitura que fazemos, uma vez mais, uma articulação clara entre estes conceitos. Não podemos ainda deixar de suscitar a questão relativa à proporcionalidade das restrições de acesso. Estão em causa valores fundamentais que cumpre esta Comissão analisar e defender. A proibição total de acesso para menores de 13 anos e o consentimento parental, verificado para os 13 a 16 anos, são medidas de considerável intensidade restritiva, não sendo absolutamente claro o seu potencial impacto em serviços de relevância informativa, cultural ou educativa. A implementação destas medidas exige, por isso, especial atenção e monitorização. Senhores deputados, senhoras deputadas, este conjunto de reservas e de preocupações visa contribuir de modo construtivo para o aperfeiçoamento do projeto. Em suma, e realçando o mérito da iniciativa, que nos parece de facto muito importante, gostaríamos de recomendar delimitação clara do âmbito material por categoria de serviço, articulação mais nítida com o quadro europeu vigente, densificação de conceitos e uniformização terminológica, monitorização do impacto das medidas e análise da sua proporcionalidade face às finalidades do diploma, integração expressa da ERC no modelo institucional, em coerência com o diploma de execução do Regulamento dos Serviços Digitais e da Diretiva da Televisão e dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual. Para concluir, senhores deputados e senhoras deputadas, a proposta de lei é omissa relativamente às competências específicas das entidades envolvidas e é também omissa relativamente aos mecanismos de cooperação entre as entidades. Mas estamos mesmo certos, de que esta clarificação terá lugar e estamos naturalmente aqui à disposição para darmos o nosso melhor contributo sempre que seja considerado relevante, aqui hoje no debate e continuamente, se assim for entendido. Muitíssimo obrigada pela atenção. Muito obrigada, Senhora Vice-Presidente.
Muito obrigada, Doutora Helena Sousa. Então agora passava a palavra aos senhores deputados e, por solicitação, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. Tem 6 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Antes de começar a contar o tempo, queria só pedir desculpa, mas isso não sei se isto foi discutido. Eu pedi à Comissão que pudesse ser o primeiro a intervir, porque eu tenho um compromisso que me obriga a ter de ir embora mais cedo. Com a concordância de todos, então, irei fazer as minhas perguntas. Muito obrigado, agradeço a todas as entidades que se predispuseram a vir aqui, não vou ser exaustivo a nomeá-las. E vou passar imediatamente às perguntas. E começo por uma questão que tem que ver com uma dúvida que eu tenho relativamente ao âmbito deste projeto de lei. Porque, da análise que eu consegui fazer, este projeto de lei parece incidir sobre 3 realidades que são diferentes. Uma delas é a idade de quem pode aceder a um conjunto de plataformas. Isso é uma questão. A outra questão é a natureza dos conteúdos que operam nessas plataformas, ou seja, a questão das loot boxes, a questão do infinite scroll, a questão do autoplay, que é uma questão diferente da questão da idade de quem deve aceder ou não. E uma outra questão ainda é o da natureza da correspondência que pode ocorrer entre determinados utilizadores dessas plataformas. Estas 3 questões, parece-me, são muito diferentes. E não sei se não mereceriam, e isto para a reflexão dos senhores, não deveriam merecer legislações diferentes. Porque, olhando agora para uma das questões que suscita mais perguntas para a Iniciativa Liberal, é exatamente o que se passa no artigo 12º. E o artigo 12º, no nosso entender, poderá estar a violar o princípio constitucional da inviolabilidade da correspondência privada. E por isso eu gostaria de ouvir os senhores sobre esta questão, porque há quem argumente que é possível rastrear e evitar a troca de determinadas mensagens sem com isso ter de aceder ou de pelo menos instalar a capacidade de vigiar todas as mensagens que ocorrerem entre todos os utilizadores que estejam nestas plataformas. E por isso eu gostaria de ouvir a reflexão dos senhores relativamente a isto. Depois, ainda na questão do âmbito, se consideram ou não que a regulação de como funcionam os jogos online e se a definição de jogos online ou em linha, como é usado de diferentes maneiras, está bem feita neste projeto de lei. Porque parece-me a mim que isto aplica-se tanto a aplicações dedicadas ou que são muito baseadas em interações sociais. Estou a pensar, por exemplo, em casos como o Roblox, que é conhecido como um jogo relativamente perigoso, onde há muitos predadores, como outras aplicações que, por acaso, são jogos online, que por acaso têm um chat onde pessoas podem comunicar umas com as outras, mas onde esse chat não é uma das funcionalidades principais desse mesmo jogo. E, portanto, se não poderemos estar a pôr em risco ou impor demasiadas obrigações sobre pequenos produtores, sobre pequenas empresas que desenvolvem também jogos de computadores. Porque isto leva-me a uma outra questão que tem que ver com o objeto e sobre quem é que cumpre a lei. E gostava de fazer uma pergunta muito direta, especialmente àqueles que aqui vão ter de aplicar esta lei. Se uma criança ou se um menor aceder indevidamente a uma destas plataformas, quem é que está a incumprir com a lei? Porque mesmo apesar desta lei, mesmo no dia em que esta lei entre em vigor, continuará a existir a possibilidade de menores acederem a estas plataformas. Basta instalar uma VPN. Foi isso que aconteceu noutros países. E, portanto, se eu tiver 13 anos, instalar uma VPN e aceder ao Facebook, sem qualquer autorização parental, quem é que está a violar a lei? É a pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores. Depois, tenho ainda algumas perguntas ao nível das definições. Gostaria de saber se os senhores são capazes de definir o que é que são conteúdos violentos, aditivos ou sexuais, bem como quaisquer outros suscetíveis de prejudicar o desenvolvimento físico ou mental das crianças. Isto parece-me que é a sociedade em geral, porque a sociedade em geral apresenta riscos suscetíveis de prejudicar o desenvolvimento físico ou mental das crianças. Ora, se esta lei aplica-se a prestadores de serviços que têm estas características, eu gostava de saber se os senhores se consideram competentes para definir quem é que tem estas características ou não. Depois, também aplica prestadores de serviços, lojas de aplicações e quaisquer serviços intermediários acessíveis em linha com a natureza, características ou conteúdos suscetíveis de prejudicar o desenvolvimento físico ou mental das crianças. Exatamente. Depois, se se consideram ou não em condições de definir o que é que são aplicações e jogos em linha com caráter informativo ou pedagógico especificamente desenhado para crianças. Portanto, se conseguem definir o que é pedagógico, o que é que não é pedagógico. Se conseguem definir o que é que tem caráter informativo e o que é que não tem caráter informativo e se conseguiam, pelo menos, esboçar aqui nesta comissão uma definição dessas mesmas coisas. Finalmente, gostava de dirigir, em especial à Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Centro Nacional, penso que é centro, ao centro, perguntas relativamente às questões de segurança levantadas por este diploma. Portanto, imaginemos que conseguimos generalizar e tornar obrigatório o uso da chave móvel digital para conseguir aceder a qualquer aplicação. Se consideram ou não que isto não está a aumentar não só a superfície de ataque para quem queira penetrar nestes sistemas, como não está a colocar em risco todas as pessoas que depois, qualquer adulto em Portugal, confirme se isto é verdade ou não, se é que se qualquer adulto em Portugal terá de usar chave móvel digital para aceder à maioria das aplicações úteis no seu telemóvel e se isso não representa um risco adicional para estas pessoas. Digo isto porque a verificação de idade tem de se aplicar a todos e não só às crianças e não se sabe de antemão quem é que é maior ou não e, portanto, eu tenho de verificar a idade de todas as pessoas, de todos os utilizadores que possam aceder a essas redes. E isso tem consequências não só ao nível da proporcionalidade, como já foi indicado ao nível dos pareceres, mas também ao nível da segurança das pessoas e, por isso, eu gostaria de ouvir uma apreciação do Centro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício da Primeira Comissão. Queria agradecer a presença aqui dos representantes e dos membros do Conselho de Administração e dos órgãos diretivos de várias entidades reguladoras. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estar aqui na Assembleia da República a expressar a vossa opinião. Queremos agradecer os pareceres que foram enviados. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, estamos a analisar com muito cuidado os vossos pareceres, os comentários que fizeram, as observações, na tentativa exatamente de melhorar, e é para isso que serve o processo de especialidade, este texto legislativo, que é da nossa iniciativa, mas que, como sempre expressámos, aliás, desde o princípio, o nosso projeto de lei não está escrito na pedra, não é uma versão final, pelo contrário, é um princípio de um caminho para termos uma lei bem feita do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, uma lei que cumpra os objetivos de política pública, em especial de proteção das crianças, e, portanto, entendemos este processo de audição e de emissão de opiniões e de pareceres orais, como hoje escritos, da maior importância e, portanto, queria aqui sublinhar o nosso agradecimento quanto à vossa presença e quanto aos pareceres que emitiram a propósito do nosso projeto de lei. A motivação deste projeto de lei é conhecida, portanto, não vou aqui expressar a nossa exposição de motivos, penso que é bastante clara quanto a isso. Não há aqui nenhum preconceito quanto às redes digitais, quanto às plataformas, quanto à tecnologia, antes pelo contrário, o nosso projeto de lei procura ser neutro do ponto de vista tecnológico, mas queria aqui deixar também muito claro um ponto. O nosso foco e o nosso objetivo é a proteção das crianças. Alguns dos comentários que fizeram por escrito ou hoje aqui oralmente, combinando com o Regulamento de Serviços Digitais, com o RGPD, obviamente que têm razão do ponto de vista técnico, mas o foco, e isso é muito claro no objeto deste projeto, é a proteção das crianças. E, portanto, aqui a tecnologia é algo instrumental, porque o objeto principal da lei é a proteção das crianças. Queremos ter normas suficientemente gerais e abstratas para não ficarem desatualizadas. Às vezes o risco de sermos muito detalhados na vertente técnica de uma lei como esta é daqui a um ou dois anos estamos totalmente desatualizados. E, portanto, tentámos, obviamente, ter uma linguagem que possa ser perene, que possa manter-se no tempo e até ir respirando e ficando amadurecida com a aplicação que as entidades de polícia criminal, que os tribunais, que as entidades reguladoras vão fazer ao longo do tempo desta lei. Obviamente temos consciência que Portugal não é uma ilha, estamos num espaço europeu, temos contactos com outros partidos europeus, com o Parlamento Europeu, na tentativa também de haver uma coerência, uma vez que estamos também aqui a tocar no mercado único de serviços digitais, e portanto temos consciência, e ainda há pouco chamou-me a atenção um colega deputado da necessidade de notificarmos a Comissão Europeia e faremos essa notificação oportunamente, e estamos obviamente a acompanhar outras legislações e outros projetos de outros países europeus para que haja essa coerência legislativa com o mesmo objetivo da proteção das crianças. Mas entendemos, e queria também deixar isto muito claro, que a responsabilidade de proteção das crianças é uma responsabilidade sobretudo do Estado português. O artigo 69 da Constituição impõe um dever constitucional de proteção das crianças a Portugal, ao Estado português, e portanto é nesse exercício que a Assembleia da República está a preparar uma legislação de proteção das crianças. Entrando agora em perguntas mais concretas, a primeira pergunta era perguntar-vos como é que vem o papel de cada um de vós na fiscalização e na aplicação desta lei. Portanto, há aqui uma fiscalização da ANACOM e da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Percebi que a entidade reguladora da comunicação social entende que também deve ter aqui um papel. Gostava de perceber qual é o papel que a entidade reguladora da comunicação social, uma vez que na nossa perspectiva as plataformas digitais não são meios de comunicação social, pelo menos de forma estrita, obviamente podem ser formas de comunicar conteúdos informativos, mas qual é que seria, na vossa perspectiva, o papel da entidade reguladora para a comunicação social? Queria perceber também, e percebi aquilo que disse a professora Raquel Brísida de Castro sobre a necessidade de termos normas adaptadas ao grau de risco de cada plataforma, percebo isso numa lógica de necessidade e de proporcionalidade, uma vez que estamos no âmbito de direitos fundamentais, mas aqui a dificuldade é grande, porque não só é difícil graduar o risco, corremos o risco de isso ficar desatualizado rapidamente. Portanto, como é que na prática, na visão da ANACOM, poderíamos fazer aqui esta graduação e como é que isso poderia funcionar na prática, uma vez que o objetivo é sobretudo a proteção das crianças. Depois, gostava de convidar também a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós aqui aumentamos a idade mínima digital, portanto, Portugal até agora tinha como idade mínima digital os 13 anos, passamos para os 16. Na visão da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é correto este aumento de idade para os 16 anos? Entendem que deveria continuar nos 13, qual é que é a vossa posição de fundo sobre isso? Depois, várias intervenções falavam aqui também do artigo 12. Nós percebemos as dificuldades jurídicas e constitucionais do artigo 12. Houve aqui uma tentativa de não proibir de forma absoluta não só a utilização de redes sociais e de plataformas digitais até aos 16 anos, portanto, na tentativa pedagógica de que houvesse um gradualismo para que as crianças possam ganhar experiência e maturidade na utilização destas plataformas, mas também no artigo 12 não limitar em absoluto a utilização de meios de comunicação interpessoal, seja o WhatsApp, o Signal e outros, mas de tentar que essa utilização por crianças não representasse um perigo para a partilha de conteúdos que pudessem ser nocivos em termos de violência, em termos de conteúdos sexualmente explícitos. E, portanto, na perspectiva da ANACOM e dos reguladores que aqui temos, como é que vem que pudéssemos compatibilizar uma não proibição total da utilização de meios de comunicação interpessoal com a proteção das crianças que vão utilizar estes meios na sua comunicação com os pais ou entre elas? Como, na prática, adaptar a proteção destes dois valores? Finalmente, e que o tempo está a terminar, ou já terminou, uma pergunta para a arte. Percebi e agradeço a explicação sobre a compatibilidade do sistema de chave móvel digital com a privacidade e esta lógica binária de menos 13 anos, entre 13 e 16 ou mais 16 anos, e que não há partilha de dados pessoais. E, portanto, uma vez que no espaço público têm sido colocadas dúvidas sobre se este projeto era uma forma de vigilância online que o Estado iria exercer sobre todos nós e sobre as nossas crianças, sobre os conteúdos e sobre aquilo que cada um de nós publica no ambiente digital, se na perspectiva da arte a utilização deste mecanismo da chave móvel digital põe ou não em causa esta privacidade e esta confiança no sigilo das comunicações também nestes meios das plataformas digitais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Madalena Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento as entidades aqui presentes. Eu gostava de deixar uma série de perguntas. Vou dividir as perguntas em grupos de entidades e depois, se outras entidades quiserem comentar, as perguntas foram dirigidas às outras, estejam à vontade. E começava precisamente com a ANACOM, realçando aquele que foi um estudo realizado pela homóloga, digamos assim, da ANACOM, na Austrália, em que basicamente um estudo que mostra que 7 em cada 10 jovens abaixo dos 16 anos, acedem aos conteúdos que a recente lei proibiu, uma lei à semelhança deste projeto de lei que foi aprovado aqui nesta casa, conseguem aceder, portanto, 7 em cada 10 jovens a precisamente tudo aquilo que foi proibido, nomeadamente através de VPNs. E eu confesso que eu não sou a maior defensora, pessoalmente, do argumento de se ainda assim se há uma coisa que é proibida, as crianças conseguem aceder de outra forma, então não vale a pena legislar sobre esta matéria. Não sou particularmente fã deste argumento, ainda assim preocupa-me que, permitam uma expressão, entremos de carrinho a violar os direitos fundamentais das crianças e depois criemos um monstro gigante que basicamente, reitero, que viola direitos fundamentais, como aliás foi dito pelas várias entidades, e que seja este monstro gigante, que seja desproporcional e que seja, acima de tudo, ineficaz e, portanto, preocupa-me nesta medida. Depois pergunto à ANACOM também como avalia a execuibilidade técnica de exigir sistemas robustos de verificação de idade a todas as plataformas globais que operam em Portugal e que impacto prevê na oferta de serviços digitais em Portugal, nomeadamente risco de saída ou limitação de serviços, como aliás já alguns ameaçaram, digamos assim. E pergunto também se a ANACOM tem sequer a capacidade operacional para auditar algoritmos e sistemas de moderação automatizada em larga escala. Parece-me que até nisto a lei redigida é ineficaz. Depois, relativamente à CNPD, gostava de perguntar como avaliam a compatibilidade do sistema de verificação de idade com o princípio da minimização de dados do RGPD, apesar de já terem tocado um pouco no tema. Pergunto se a utilização da chave móvel digital como mecanismo base pode criar um sistema de identificação transversal dos cidadãos, como garantir que sistemas de verificação de idade não evoluem para uma infraestrutura de vigilância generalizada, que riscos existem de fugas de dados ou reutilização para fins comerciais ou de segurança, e pergunto se a CNPD considera proporcional, exigir identificação para aceder a conteúdos legais. Depois gostava de perguntar ao Centro Nacional de Cibersegurança se a centralização da verificação de idade em sistemas como a chave móvel digital não aumenta o risco sistémico em caso de ataque. Pergunto que impacto teria uma eventual falha ou comprometimento desse mesmo sistema. Se existem mecanismos para evitar que esta infraestrutura seja explorada por atores maliciosos. Como prevenir que bases de dados de utilizadores menores se tornem alvos privilegiados. E depois pergunto se a criação desta infraestrutura pode aumentar a superfície de ataque do Estado. Por fim, a ARTE gostava de colocar a questão de qual o custo estimado de implementação e manutenção desta infraestrutura de verificação de idade, se existem recursos técnicos e humanos suficientes para garantir uma implementação segura e eficaz, como evitar que o sistema evolua para uma expansão contínua de funcionalidades e que garantias existem de que o sistema não será reutilizado para outros fins de controle digital no futuro. a todas as entidades. Gostava de fazer umas perguntas mais transversais, que honestamente ainda que me parecem ser até as mais essenciais. Nomeadamente, como garantir que a definição de conteúdos prejudiciais não leva a uma censura excessiva ou arbitrária? Quem decide na prática o que constitui conteúdo adequado para menores? À semelhança também do que já foi perguntado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Como evitar que medidas de proteção se transformem em restrições à liberdade de expressão dos jovens? Pergunto também, há pouco o deputado da Iniciativa Liberal pedia a definição e os conceitos, a definição, aliás, de certos conceitos que aparecem aqui neste projeto de lei. Eu pergunto o que é que são conteúdos falsos, em que está mencionado no artigo 12, número 1, a linha B, como também já foi mencionado muitas vezes aqui nesta audição, porque de facto eu recordo um caso tão... bom, caricato, não é de certeza, como os Epstein Files, que até há bem pouco tempo qualquer pessoa que os mencionasse parecia um maluco e era considerado uma pessoa louca e da teoria e teórica da conspiração, e hoje é a coisa mais básica e que aparece em todos os telejornais. Portanto, o que é conteúdo falso quando um conteúdo que agora é visível aos olhos de todos, o facto e o real que é, há uns tempos era considerado falso. Depois pergunto também qual o risco destas medidas afetarem sobretudo utilizadores cumpridores sem atingir os restantes, porque enfim, eu acho que não preciso de explicar que qualquer criança de 10 anos hoje em dia utiliza VPNs, nem que seja para ver jogos de futebol, portanto, enfim. Como garantir que esta legislação não cria um precedente para maior controle estatal sobre comportamentos privados, e onde é que está o limite da proteção e da substituição do papel do Estado aos pais? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os contributos por escrito e agora aqui presencialmente de todas as entidades. De facto, temos muitas questões, elas muitas vezes são as mesmas, mas eu vou tentar não repetir algumas das considerações já formuladas. Uma primeira nota, eu penso que, enfim, se olharmos para este tema, eu acho que muitas das vossas exposições começaram por aí. Eu talvez diria que, e a razão pela qual estamos a discutir isto e há um alcance tão grande do tema, é que se calhar a viciação dos menores e dar cabo do seu desenvolvimento cognitivo seja uma maior agressão aos seus direitos fundamentais do que eventualmente restringir alguns acessos a conteúdos que possam ser danosos ou que possam lesá-las. E, portanto, é este equilíbrio que eu acho que a iniciativa procura assegurar, e foram bastante úteis os vários contributos que enquadram isto numa perspectiva de direitos fundamentais. Há um direito fundamental a proteger e que neste momento não está a ser salvaguardado. Ou seja, muitas das questões que estamos a ouvir sobre riscos tecnológicos, sobre os riscos de utilização comercial e desvio dos dados obtidos, são perguntas que hoje podemos dedicar e dirigir, e se calhar até o faremos quando a audição chegar, a muitas das plataformas e a muitos dos fornecedores de conteúdos em relação aos quais não há supervisão estatal nenhuma e que eles próprios muitas vezes lucram a partir da utilização de dados que extraem através de menores que não estão suficientemente apetrechados para poderem navegar nas redes sociais. Há aqui várias questões, portanto, consideração genérica, se quisermos, e depois algumas notas que já foram sendo colocadas. Primeiro, algumas que penso que podem ser para todos, e depois individualizando duas ou três. Uma questão importante, o deputado Paulo Marcelo colocava há instantes, quanto à compatibilização da maioridade digital, por assim dizer. Ou seja, aqui a opção, já guardo nota, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tendencialmente preferiria um modelo em que não existe a opção dos 13 aos 16 anos, ou seja, preferia um modelo claro de corte e, portanto, que o consentimento não existisse e fosse a partir dos 16 anos, mas não deixamos de ser sensíveis à necessidade também de garantir que os menores têm um processo de aprendizagem e que vão interiorizando a forma como articulam a sua presença nas redes sociais. O que depois tem que se garantir é que os fornecedores destes conteúdos perfilam os seus conteúdos em função das faixas etárias. Muitos de nós já fizemos seguramente audições a pedido de muitas destas entidades e que elas nos dizem, não, nós já temos estes produtos todos totalmente adaptados e as contas até aos 13 anos têm umas características, as contas até aos 16 têm outras, as contas a partir dos 18 têm outras. É um pouco arriscado e daí a nossa preferência um pouco mais espartana de limitá-lo aos 16 anos. Mas a pergunta não deixa de ser pertinente, seja com consentimento entre os 13 e os 16, ou seja, sem ele, de facto ficamos aqui potencialmente descasados da regra do regulamento de execução do RGPD, que continua a prever não a maioridade digital, mas pelo menos a maioridade para o consentimento em matéria de dados pessoais nos 13 e potencialmente, esta se calhar na verdade até é mais uma pergunta para a CNPD, se não obrigará a refletir de novo sobre o que temos na lei de execução do RGPD. Ainda transversalmente, e as vossas apreciações são-nos relevantes para isto, porque estamos também a lidar com a dúvida se esta temática não precisará de notificação à Comissão Europeia, tendo em conta a forma como se intercruza com a obrigação expressa para os Estados-membros de terem que notificar e terem que aguardar por uma avaliação de compatibilização com os instrumentos europeus. Portanto, eu acho que a Comissão, esta Comissão Parlamentar, vai ter que fazer essa avaliação, mas também o vosso contributo e avaliação também nos seria relevantes. Porque, de facto, há aqui um risco que é o da regulação desfasada com o movimento europeu. O que nós temos é vários cogumelos de legislação nacional a aparecer em vários Estados-membros. Falta um chapéu abrangente que garanta uniformidade, harmonia na aplicação e alguns dos problemas aqui relatados, ou seja, a fuga para outra ordem jurídica ou a fuga para outro fornecedor através de uma VPN ou através de outra modalidade, se não temos um espaço e um bloco com capacidade de, não digo impor-se aos fornecedores de serviços digitais, mas ter força para ter uma estratégia comum num espaço de 500 milhões e não num espaço de 10, dificilmente conseguiremos ser bem-sucedidos nestas opções. Na lei, e penso que mais uma vez na proposta de lei, perdão, no projeto de lei, que é um projeto de lei, um tema que olhamos e que achamos que de facto precisa de algum robustecimento tem a ver com os conceitos, eu penso em várias das vossas intervenções focaram isso, mais densificação de vários deles, mas à cabeça há um problema que é não tanto nos conceitos, mas no facto das próprias plataformas muitas vezes terem natureza híbrida e mista e congregarem elementos de rede social com elementos de comunicação e no limite até com elementos de jogos, ou seja, os jogos, até confesso que nos preocupa menos, pelo menos da audiência que o Grupo Parlamentar concedeu aos distribuidores e aos criadores, que nos dão nota que já é um setor que trabalha na lógica de classificações etárias e, portanto, estão habituados, de certa forma, a ter limitações de acesso e, portanto, os próprios deram nota disso, ou seja, o que se tem de garantir é que não se criam, para lá do razoável, elementos que constrangem essa sua atividade, precisamente porque o problema não radica na natureza do jogo. Isto radica no facto de, eventualmente, dentro do jogo, termos um elemento que é estranho, um chat ou um elemento de comunicação que vem destrambelhar, por assim dizer, ou vem tornar aquele elemento de difícil classificação. E a razão pela qual temos este conjunto muito significativo e muito importante de entidades e isto se entrecruza com as vossas funções diferentes. Ou seja, obviamente vai bater à porta da ANACOM e vai bater à porta da CNPD ao mesmo tempo, não é invulgar, mas também porque o próprio instrumento com o qual estamos a tentar regular tem ele próprio natureza híbrida. E, por exemplo, na definição dos conceitos também era importante deixar claro que uma realidade como um infinite scroll não é um conteúdo, no sentido em que o infinite scroll é um mecanismo de viciação introduzido na plataforma, introduzido no algoritmo, mas não é o conteúdo que está a ser transmitido. O conteúdo é o vídeo, há de ser a música, há de ser o discurso inflamado que é utilizado e que é canalizado através do infinite scroll. Mas o infinite scroll não é um conteúdo, é uma forma de apresentação da plataforma e que por isso parece que estar a regulá-lo não é o mesmo que estar a regular conteúdos, que não é o que aliás se pretende na iniciativa e portanto essa distinção também aí deveria ser acautelada. Talvez esta pergunta que eu vá fazer não seja para este painel, mas não só os gradualismos nos conteúdos importa, como também há que ter em conta o que é que fazemos aos menores que já estão a utilizar as redes sociais e que deixariam de o fazer, talvez seja para o outro painel da desabituação. Mas aqui, em relação a algumas pessoas, pode haver um rollback, um retrocesso naquilo que são acessos que hoje já fazem e que poderiam potencialmente deixar de fazer. Muito rapidamente, já estou acima do tempo. Para a ANACOM, rapidamente, pergunto se de facto é real um risco de saída e desalinho, por força deste desalinhar com a escala europeia, ou seja, se os dados que têm revelam que pode haver um abandono de Portugal por parte de muitos destes fornecedores. Eu acho que já houve vários exemplos de regulamentação nacional ou à escala europeia e esse efeito não se produziu. Mas uma pergunta muito concreta, eu em parte fui abordada pela professora Raquel Brisa há instantes, mas que é a questão do regulamento técnico, ou seja, fiquei com a percepção que a ANACOM entende que o regulamento técnico não deve ser, ou seja, que é ir longe demais, estamos a dar competências a mais à ANACOM na medida em que já estamos a dar-vos competências para regular direitos fundamentais, que devemos ser nós a fazê-lo e, portanto, a destrinça desse estritamente técnico do que não é, queria só confirmar se que era essa a ideia, porque fiquei com essa percepção. Para a arte, foi muito útil, muito importante o que nos disseram, de facto, sabermos que a plataforma, a chave móvel pode operar de forma binária, de forma a dizer sim ou não em termos da faixa etária, sem dar mais dados nenhums. E o que eu perguntava é mesmo, e pedia a confirmação, porque isto esteve noutras perguntas, isto significa de facto que não é necessário dar dados desnecessários para efeitos de identificação e que podemos manter os níveis de segurança apenas comunicando se estamos ou não perante um maior de 13 ou perante um maior de 16 anos. Não sei se esta pergunta que se segue é para a arte, mas o tema de como é que lidamos com os visitantes é de facto problemática. Ou seja, a razão pela qual isto não pode ser assentar só na chave móvel é porque a pessoa que se desloque pontualmente em trânsito, a pessoa que esteja cá durante um semestre a fazer Erasmus, não terá acesso à chave móvel, e acho que não é de exigir que a chave móvel seja alargada a cidadãos estrangeiros, temos é que ter o tal meio equivalente para podê-lo funcionar. Suspeito é que isto só se possa fazer em simultâneo, não podemos ter pessoas a aceder a redes sociais de forma assimétrica no território nacional, não podemos ter uma realidade em que só os cidadãos nacionais é que acedem às redes sociais, isso é problemático. Finalmente, porque o tempo é escasso, uma questão que a Sra. Presidente da CNPD colocou e que eu acho que seria interessante, bem sei que o tempo deste procedimento legislativo, enfim, percebo a urgência do tema, não o ponho em causa e percebo a vontade dos autores de o quererem fechar, mas acho que era importante que ele ficasse sólido e robusto. E uma pergunta é, o que é que nos aconselharia, por assim dizer, quanto a produzir um estudo de avaliação de impacto na proteção de dados? Ou seja, eu acho que a Assembleia deveria procurar fazer esse esforço, seguramente não será a CNPD que poderá assegurá-lo, que modalidade é terreno virgem de certa maneira, porque não há o hábito de fazer estudos de avaliação de impacto da proteção de dados, pelo menos não na Assembleia, e portanto deixava também essa nota, o que é que nos recomendaria, porque esse robusto ser do processo decisório seria muito importante. E muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância e pelo meu abuso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Dr. Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimento também os representantes de todas as entidades e agradeço todas as informações e opiniões que nos foram dadas. Acho que todos temos noção da delicadeza deste processo legislativo e das matérias que estão aqui em causa. Eu queria começar por colocar uma questão que tem a ver com o próprio sistema da chave móvel digital ou outro sistema semelhante que possa fazer esta autenticação, perceber se, do vosso ponto de vista, se esta solução ou que soluções é que conseguem efetivamente preservar a privacidade e evitar cruzamento indevido de dados, tanto na utilização destes dados por empresas ou por outras entidades. A iniciativa que está aqui em causa também deixa a porta aberta para a adoção de alguma outra tecnologia que cumpra estas funcionalidades. Nós sabemos que na União Europeia a Carteira Europeia de Identidade Digital já está pronta e a Presidente da Comissão Europeia também referiu que esta aplicação permitiria uma verificação segura da identidade e da idade através do cartão de cidadão ou de um passaporte e o bloqueio automático do acesso a utilizadores sem idade suficiente. A DEC, no parecer que nos fez chegar, também salientou que já surgiram preocupações da European Digital Rights por existir um elevado risco de exclusão, não só de crianças, mas também para pessoas sem acesso a uma identificação digital, e apesar de poderem ser casos pouco expressivos, ainda assim pode existir situações de infoexclusão que também possam não permitir e permitir aqui um tratamento diferenciado, e gostaria também de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Esta Carteira Europeia de Identidade Digital, ela também foi criada para responsabilizar as plataformas online que não protegem suficientemente os menores, e a Presidente da Comissão Europeia mais uma vez também aludiu à Meta, à Google e a outras empresas do género, e numa altura em que estamos a discutir a nível europeu a necessidade de uma maior soberania digital e de diminuir a nossa dependência relativamente a algumas empresas tecnológicas que não cumprem em muitos mercados aquilo que são as regulações também europeias, gostaria também de perceber que tecnologias é que estão a ser utilizadas nesta aplicação e que possam também ter aqui impacto, e por outro lado também perceber como é que o Estado português, legislando, consegue garantir que a legislação que nós criamos, que ela vai ser efetivamente cumprida. Que aquilo que nós elencamos, por exemplo, neste artigo 11º, que foi feito aqui várias vezes referência, se não se torna simplesmente numa ficção, porque o poder regulatório também depende muitas vezes da dimensão do mercado e da capacidade de impor essas regras. E, portanto, também perceber a vossa visão relativamente a esta matéria da efetiva capacidade destas empresas de, no fundo, cumprirem com a legislação que venha a ser criada. Nós sabemos que nos é sempre dito que essa adaptação é feita, mas também sabemos que muitas vezes essa adaptação não é efetivamente feita e que há muitas formas de conseguir contornar, nos dias que correm, aquilo que é a legislação de um Estado ou as tentativas de limitação que um Estado faça, não só com mecanismos que já foram aqui referidos, como VPNs ou outras formas de agir em meio digital. Sobre a intervenção de entidades reguladoras e o modelo de governança também aqui proposto, também perceber que será a forma de garantir que o controle e a fiscalização é realizado de uma forma mais adequada e eficaz. Os conteúdos das plataformas são um dos grandes problemas que nos trouxe a discutir estas iniciativas. Nós, é preciso também referir que aqui a questão do acesso às redes sociais, ele só é problemático porque os conteúdos a que as crianças são expostas nessas plataformas digitais, sejam elas qual for, são eles próprios problemáticos e muitas vezes o próprio desenho dessas plataformas é problemático e cria as tais situações de dependência, os tais mecanismos de adição e, portanto, também perceber a vossa visão sobre este tema, ou seja, se não faria muito mais sentido nós agirmos naquilo que é o fundo do problema, em vez de se tentar esta limitação que pode também não ser efetiva, e as próprias questões que têm a ver, por exemplo, com as transparências, a transparência dos algoritmos que muitas destas plataformas, nomeadamente as redes sociais, utilizam. Por outro lado, também em termos daquilo que vem previsto no projeto de lei da divisão de competências entre as várias entidades, vosso entendimento sobre como é que se devem distribuir estas competências entre, por um lado, CNPD, ANACOM, mas também a ERC, e que obrigações é que cada uma deve fiscalizar, e também uma questão que, por exemplo, vem referida no parecer da ANACOM, que é a questão dos próprios meios para depois conseguir assumir estas competências que a lei prevê, perceber se relativamente às outras entidades se consideram que têm neste momento já esses meios e se acreditam que esta iniciativa, juntamente com os regulamentos que são existentes, são suficientes para conseguirem identificar prontamente situações em que haja incumprimento ou ilegalidades, ou se poderemos contar também com a cooperação necessária por parte das empresas tecnológicas para conseguir atuar. E também para terminar, a questão da articulação desta proposta, desta iniciativa, com não só o regulamento dos serviços digitais, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, mas também com outra legislação europeia, porque também pareceu-me que poderia haver aqui perspectivas diferentes. Há algumas entidades que, nos pareceres que remeteram, nos dizem que pode haver aqui um cumprimento, ou podemos estar a discutir legislação que vai contra, em alguns pontos, a legislação europeia. Outras entidades referem, no fundo, que estamos em execução dessa legislação europeia. Gostaria também de saber a vossa visão sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado, o João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a todos os contributos que nos deram, a todas as entidades e às pessoas em concreto. Eu peço desculpa por fazer uma abordagem um pouco diferente. Estava a pensar o que é que um jovem de 13 ou 14 anos, ou 15, que estivesse a ver esta reunião, pensaria. E, sinceramente, nós estamos a legislar para pessoas dessas idades. E se vissem o que está aqui a passar hoje, achava que nós somos todos aliens, porque, peço imensa desculpa, há uma sigla, já aqui foi dita, que deita pelo chão tudo aquilo que foi dito em 2 horas até agora. É uma sigla que é VPN. Portanto, a mera utilização de uma VPN faz com que tudo o que aqui estivéssemos a dizer, concordando ou discordando, querendo elaborar mais ou querendo simplificar, não tenha qualquer aplicação. Não é que dificulte, não tem qualquer aplicação.
faz tábua rasa de tudo o que aqui estamos a dizer. E isso, sinceramente, como legislador, preocupa-me muito. Que do nosso lado enquanto legisladores, do vosso lado enquanto administração, estejamos todos a elaborar numa ficção. E estamos a elaborar numa ficção. Estamos a achar que alguém, quer dizer, com certeza alguém, mas a achar que isto se aplica a sério, que isto é mesmo assim. Que este mundo que nós estivemos a falar existe mesmo. Desculpa, pode até existir. Teoricamente existe. Mas na prática será sempre residual. E, portanto, eu acho que se queremos mesmo proteger as crianças, não é assim, temos que fazer muito mais. E, portanto, nas perguntas ia fazer-vos algo que tem a ver mesmo com proteger as crianças. Em primeiro lugar, outra, sobre o acesso. Volto a dizer, a questão de acesso desta lei é para adultos. Esqueçam disso se aplicar a jovens e crianças. Esses vão usar VPN. Não vão querer saber de nada do que nós estamos aqui a legislar. Esta lei vai criar regras para os adultos. Os adultos é que vão passar a ter de dizer que têm mais de 16 anos e, portanto, para os adultos é que nós precisamos de saber se isto é adequado ou não. Porque esqueçam, os jovens vão usar VPN e não vão aceder por esta via. Nem os de 13, nem os de 15. Só os que têm mais de 16, pronto, quando fizerem 16, se calhar vão pensar se entram ou se continuam a usar, se entram de forma regular ou se continuam a usar VPN. E, portanto, aqui a questão é muito legítimo perguntar se é proporcional aplicar um conjunto de regras que vão ser ineficazes para os seus destinatários e sujeitar todo o resto da população a um procedimento que não estava sujeito até agora, em função de uma inconsequência de uma exigência legal. Isto é proporcional. E a evidência não é só a evidência de sabermos que existe uma forma de contornar. Foi já dito aqui, há o relatório de compliance da Austrália, que diz que 7 em cada 10 continuam a utilizar. Portanto, temos evidência. Não é uma, não, até há pouco dizia-se, mas ainda não se sabe e tudo. É o relatório, o próprio relatório da entidade competente que faz o compliance da aplicação da lei na Austrália, para não falar do Reino Unido, em que é ainda pior, onde a questão não é continuarem a usar. É que aqui eu até sujeito, até diria, quanto menos eficaz for a lei, melhor. Porque no Reino Unido, em que a lei é mais eficiente do que na Austrália, o problema não é continuarem a usar, é migrarem para a Dark Web, que é pior. Migrarem para a Dark Web é pior do que continuarem nas mesmas plataformas que estavam até agora. E, portanto, pode ser pior do que a realidade da Austrália, que é a lei não servir para nada. E depois, outras questões concretas. A questão do artigo 12. E, mais uma vez, a proporcionalidade. Quer dizer, há mecanismos também em que mundo é que nós vivemos. Eu tenho uma filha de 10 anos que tem um dispositivo em que sou eu que defino que números é que podem ser utilizados. Em que nas plataformas de mensagens, as plataformas de mensagens estão preparadas para os pais limitarem e, portanto, não é em função do conteúdo, é em função dos utilizadores. E os pais podem fazê-lo, sem ninguém ir ver previamente qual é o conteúdo das mensagens. Isso, peço imensa desculpa, é violação de correspondência. Há hoje em dia mecanismos para que nós limitemos e os nossos filhos só falem com quem nós autorizemos que falem. Neste tipo de plataformas de mensagens, seja o WhatsApp, é uma delas, por exemplo. Convém sabermos também do que é que estamos a falar, para podermos ser consequentes naquilo que estamos a fazer. E depois vem a questão final. Não seria mais eficaz nós sermos exigentes com os donos destas plataformas e com as plataformas e termos verdadeiras exigências com as plataformas do que estarmos aqui a lavar a nossa consciência, a dizer é proibido, se continua a acontecer, mas nós ao menos proibimos e continuar tudo na mesma? Ou sermos de facto exigentes e irmos, como já foi dito aqui por outros senhores deputados, irmos aos algoritmos, irmos às verificações de controle de parentalidade, ver se o controle de parentalidade está efetivamente disponível, se é efetivamente acessível, se um pai que queira consegue efetivamente controlar ou não, se os mecanismos, porque isso existe. Agora, é preciso saber se sim, se não. Qualquer plataforma que nós recebamos aqui, e em audiência, os outros grupos parlamentares também receberam, chegam cá e explicam-nos, de forma detalhadíssima, como é que já têm isto tudo. E têm. A verdade, não estou a mentir. Têm, só que ninguém sabe. Nenhum pai sabe como é que há de utilizar. Nenhum pai sabe como é que consegue efetivamente aplicar todos aqueles mecanismos que eles têm, porque há países em que já lhes é exigido e, portanto, têm. E a questão aqui, a pergunta final, é essa. Não seria mais eficiente, do ponto de vista da atividade de cada um, não seria mais eficiente controlar a origem do que tentar limitar o utilizador?
Obrigada, Sr. Deputado. Estão todas as intervenções dos Srs. Deputados, o que agradeço. Então, passava novamente a palavra à ANACOM e pergunto à Sra. Doutora Raquel Castro se os 10 minutos é para dividir ou se é para dividir com a Doutora Paula Cabris ou é só a Sra. Doutora Raquel que vai falar? É só. Pronto, então, 10 minutos. Muito obrigada. Se necessitar, esteja à vontade.
Muito obrigada. Bom, há aqui uma questão prévia que se deve haver ou não regulação digital. Essa é que é a questão prévia, mas essa opção já não é opcional. Essa opção já foi tomada pelo legislador europeu. E porquê? Tem uma razão. Porque, de facto, até agora, a moderação de conteúdos chegou-se à conclusão que a autorregulação e a moderação de conteúdos não era suficiente para a regulação do espaço digital e da atuação das plataformas. E então o legislador europeu considerou que a forma que tinha era, e para vincular as plataformas aos direitos fundamentais e ao respeito dos direitos fundamentais, era precisamente que ao fazer, digamos, ao aplicar os seus termos e condições, ao remover e ao restringir conteúdos, ele faça isso, mas respeitando os direitos fundamentais. Esta é a lógica e é por isso que surge o DSA. No fundo, há uma, digamos, uma responsabilização das plataformas partindo do pressuposto de que a autorregulação não funcionava efetivamente. O legislador europeu fez uma opção, considerou que a melhor forma de proteção dos direitos fundamentais foi exatamente através do DSA. E o DSA estabeleceu o artigo 28 e nesse artigo 28 responsabiliza as plataformas pela proteção dos direitos dos menores. Mas a verdade é que se calhar a implementação, digamos, desses mecanismos não está a ser eficiente e por isso é que nós estamos aqui a discutir. Ou seja, mais uma vez, aquilo que eu tinha dito no início, e isto vai-se aplicar, esta questão que nós estamos agora a viver relativamente aos menores vai-se aplicar relativamente a várias outras, e peço desculpa por estar a insistir neste ponto, que eu acho que é extremamente importante, e o Parlamento tem que ter consciência da importância da regulação da inteligência artificial, vai-se colocar relativamente à inteligência artificial. E, portanto, quando a regulação não funciona, não é? É normal que os Estados-membros, porque têm constituições próprias e têm valores próprios e nem sempre, digamos, as coisas, nem sempre o direito europeu está de acordo, digamos, com os valores constitucionais dos Estados-membros e, portanto, é normal que os Estados-membros queiram legislar sobre esta matéria. Agora, as opções que os legisladores nacionais têm é a opção dentro dos limites constitucionais. Naturalmente, caberá aqui ao Parlamento, enquanto legislador democrático, fazer essas opções. Agora, os limites constitucionais neste caso são claros, não é? Temos um dever de atuação do Estado de proteção dos menores, porque precisamente a atual situação, que é insuficiente e, portanto, faz incorrer o Estado numa proteção insuficiente, e isso do ponto de vista constitucional é uma patologia, quer dizer, nós não estamos a falar de uma situação normal, estamos a falar de uma patologia. E, portanto, o legislador nacional tem de efetivamente que adotar medidas se considera que as regras aplicáveis não são suficientes. E, portanto, a solução deve ser uma solução que funciona, tem toda a razão. Entre as soluções que funcionam, devem ser as menos restritivas. E, desde logo, eu acho que isto são limites que o legislador deve ter em consideração. E por isso é que eu disse também, a proibição absoluta é inconstitucional. Tem que haver a proibição tem que se estabelecer uma graduação do nível de risco de cada uma das plataformas. Eu sei que isto é uma questão complexa, mas, por exemplo, a ANACOM faz parte do Working Group 6 do DSA Board e precisamente uma das estratégias que foi adotada foi a identificação, eu até posso ler, é exatamente a identificação de plataformas que permitam o acesso de menores ou que apresentem riscos relevantes para a sua segurança, privacidade e bem-estar. Ou seja, há aqui um trabalho de identificação que serve precisamente para que seja possível uma graduação dessas restrições, porque obviamente que uma proibição absoluta indeterminada será inconstitucional. A ANACOM neste momento está a fazer este estudo, estamos na fase de um procedimento de contratação pública para a identificação, não acredito em que a tarefa não é fácil, a identificação de todos, de todas as entidades que serão objeto quer da regulação do DSA, quer da inteligência artificial. Nós estamos neste momento, está o procedimento a decorrer. Obviamente que é preciso fazer este trabalho e desde já, obviamente, a ANACOM disponibiliza-se para ajudar a Comissão de Assuntos Constitucionais naquilo que for necessário e naquilo que considerarem relevante e oportuno no plano técnico. Referiu-se aqui a questão dos conceitos. Obviamente, e isso também era uma das questões que a ANACOM referiu no seu parecer e que eu também referi, é muito importante que em matéria de direitos fundamentais não haja conceitos indeterminados. E, portanto, aqui a reserva de lei, o que é a reserva de lei? Exatamente, é a garantia que a Constituição exige que determinadas matérias sejam reguladas por ato legislativo. Ora, e estamos a falar, obviamente, dos critérios essenciais, o que significa que os critérios essenciais têm que estar na lei e, portanto, não podem ser remetidos para entidades administrativas. E aqui, respondendo diretamente à questão que foi colocada pelo deputado Pedro Delgado Alves, obviamente que, esse referencial técnico tem, nos termos do artigo 8º, número 2, deve cumprir e concretizar os requisitos, reconhecer o sistema de chave móvel digital como mecanismo base, definir os requisitos e regras mínimas. Ou seja, há aqui todo um conjunto de questões que integram os elementos essenciais da restrição de direitos fundamentais e que não podem, sob pena de violação do princípio da tipicidade, sob pena de configurarem uma deslegalização que é inconstitucional em matéria de restrições de direitos, liberdades e garantias, e portanto esta delegação é uma delegação que, a nosso ver, não pode existir. Sigilo das comunicações. Acórdão 268/2022 do Tribunal Constitucional, várias tentativas, vários acórdãos do Tribunal Constitucional, quer dizer, até haver uma revisão constitucional, não há a mínima dúvida. O legislador constituinte fez uma ponderação e definiu uma regra. O sigilo das comunicações é protegido constitucionalmente e só pode haver uma ingerência do sigilo das comunicações em processo criminal. Quer dizer, isso é uma regra, não é um princípio, é uma regra. E, portanto, sem dúvida, portanto, isso é, obviamente, algo a ter em consideração. E, além do mais, também, o sigilo também é protegido pela própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, portanto, obviamente, é uma questão relevante. E penso que terei, não sei se...
Regime transitório, necessidade de esclarecer.
Sim, obviamente que a questão da necessidade de prever um regime transitório, exatamente porque já existem contas que os menores acedem e, portanto, essa necessidade parece-me algo relevante. Bom, e naturalmente que se eu me tiver esquecido, peço-vos, por amor de Deus, que digam que eu, obviamente, tentarei responder a alguma questão que eventualmente eu não tenha respondido.
Obrigada, Sra. Doutora. Passo agora a palavra à Sra. Doutora Paula Meira Lourenço, Presidente da CNPD. 10 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer imenso as pertinentíssimas questões, dúvidas e reflexões que os senhores deputados tiveram a amabilidade de colocar, o que só, digamos, enriquece aqui o debate e também a tentativa de explicar talvez 5 pontos de uma forma muito esquemática, porque tenho muito pouco tempo. Bom, primeiro a verificação de idade, de facto isto é um assunto-chave nesta proposta de lei, neste projeto de lei, mas eu gostaria de referir que atualmente as plataformas não verificam idade, elas recolhem dados pessoais fora do princípio da personalidade. Nós temos aqui um estudo da Assembleia Geral de Privacidade, a Global Privacy Assembly. O estudo é do mês passado, portanto de março, E as conclusões deste Global Privacy Enforcement Network é que 62% dos sites e aplicativos limitavam explicitamente o acesso a usuários com mais de uma determinada idade, em regra de 13 anos, mas 32% não usavam qualquer mecanismo de verificação de idade e dos 68% que usavam, 88% ficam sossegados com a mera declaração. Portanto, depois há 11% que faz uma verificação de idade e há 5% que faz uma estimativa de idade por idade facial, foto, selfie em vídeo. Ora bem, é esta recolha de dados pessoais que nos preocupa muito, porque isto é totalmente desproporcional e é este o mundo em que vivemos, não é, penso eu, noutro. E, portanto, qualquer um destes mundos, não, de facto, não é lá muito bom. Agora, é evidente que é compatível com o regime geral sobre a proteção de dados pessoais um modelo de verificação por atributo etário, como, aliás, aqui a Arte explicou, a chave móvel digital de facto tem esse detalhe, ou seja, transmite-se um indicador binário, sim ou não, tem idade superior ou inferior, vamos pôr por hipótese que seria aos 16 anos, pode ser outra idade qualquer, mas só confirma o limiar etário. Não faz qualquer outra recolha de dados pessoais, muito menos permite a rastreabilidade. Portanto, não permite a conexão nem de plataformas, nem nada. Que atualmente isso está a acontecer, como digo, e temos estes dados do mês passado que são bastante preocupantes. Foi por isso que há 2 anos, no âmbito do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, onde tem assento também o supervisor, a autoridade supervisora de todas as entidades europeias e também a própria Comissão Europeia, fez este estudo em conjugação com a Comissão Europeia e que deu origem a este modelo que eu penso que, se a ARTE se constituir como fornecedor de verificação de idade e proceder às adaptações que permitam uma implementação de um modelo zero knowledge e que não implica a autenticação dos serviços online por via da chave móvel digital, que seria ideal, seria uma funcionalidade ou uma app específica para o efeito, se o titular puder verificar e validar previamente a sua faixa etária junto aos serviços digitais da ARTE e após essa validação for armazenada por um período finito de tempo, a verificação de idade, então pode ser realizada pelo utilizador na respectiva app e a resposta ao fornecedor dos serviços digitais será verificação sim ou não e, portanto, será uma prova anónima, não é preciso estar a fazer nenhuma outra recolha. E daquilo que ouvi da intervenção do Dr. Manuel Dias, penso que em conjugação com o IRN isso poderá ser possível até seria bom para evitar toda esta conjugação, que atualmente não é ideal, efetivamente. Nós vivemos num mundo em que, neste momento, há demasiados dados pessoais de crianças e jovens a circular, e essa é que é a grande preocupação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, pela especial vulnerabilidade que os mesmos têm. E já agora também das pessoas mais idosas, é igual, a vulnerabilidade de facto é um ponto assente para nós. Depois, quanto ao bloqueio automático de mensagens de conteúdo ofensivo, o artigo 12 da proposta, de facto, como disse há pouco, há aqui de facto uma total desproporcionalidade, não é? Portanto, não é adequado, não é necessário e não há uma justa medida, porque significaria ter que ver tudo para poder só estigmatizar algumas, não é? Portanto, implicaria a desativação efetiva da encriptação ponto a ponto, havia uma vigilância sistemática e generalizada das comunicações privadas e uma fonte de censura, e por isso isso seria, a nosso ver, inconstitucional. Agora, qual é a solução que nós sugerimos? Sugerimos a alternativa da implementação de listas de contactos autorizados pelos responsáveis parentais para comunicar com a conta do menor, transferindo a responsabilidade para as titulares dos dados sem varrer o conteúdo das mensagens. Isto era uma hipótese, é uma sugestão. Nós não somos o legislador, mas também nos preocupamos com estes temas e fazemos esta proposta para sairmos deste impasse, porque também compreendemos que não é interessante assistirmos às consequências muito nefastas para a saúde mental e com riscos de suicídio e com a discriminação de jovens, crianças, meninas, mulheres e o discurso de ódio que está a ser feito constantemente, o aumento da dopamina, a privação do sono e todas as consequências que estão a acontecer às nossas crianças e jovens, e o princípio da não discriminação que nós tanto valor damos na nossa Constituição, o artigo 13º, em conjugação com o artigo 9º do RGPD, está a ser constantemente violado no mundo digital. E está a acontecer uma coisa absolutamente drástica, que é passamos do mundo digital para o mundo real e do mundo real para o digital, como se fosse tudo a mesma coisa. Há uma perda de identidade pessoal, há uma perturbação do desenvolvimento da personalidade e isto é muito grave. Portanto, isto não se resolve com uma VPN. Isto é mesmo necessário uma intervenção legislativa, a meu ver. E nós temos vindo a dizer isto já desde há muito tempo, aliás, nesta sala do Senado, há 2 anos, teve lugar uma conferência internacional para vermos o futuro dos dados pessoais e esteve aqui justamente a diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados a alertar para os problemas da violência digital. Aliás, nós temos um grupo específico de trabalho sobre violência digital e saúde digital com a rede ibero-americana, ou seja, nós, a autoridade espanhola e todos os países da América Latina desde há 23 anos e nos últimos 10 anos temos vindo a dedicar muita atenção a esta situação, porque não é normal uma menor de 16 anos ter sido violada, ter sido alvo de crimes de pornografia, ter a situação ser aliciada por 13 ou 4 ou 5, ou aqueles que vierem depois a ser julgados nessa sede. Portanto, há uma acusação de influencers, portanto há um aliciamento nas redes sociais e que, como sabemos, não é uma frase inteira, não é? É ponto final, como Devin de Becker muito bem diz, porque a partir do momento em que a pessoa tem que explicar ou que dizer porque, já está a ser alvo de violência, isso é um grande sinal de identificação de abusadores. E, portanto, o que é que aconteceu à garota? Ainda por cima disto tudo, tem 32 mil visualizações. Isto tem que acabar. Não podemos estar num mundo com este grau de violência. Eu estou a juntar as perguntas por temas dos senhores deputados. O quarto grupo de questões tinha a ver aqui com qual é que seria o papel da nossa autoridade? Bom, nós há 32 anos que vimos fazendo o nosso papel de defesa da proteção dos dados pessoais e, por isso, mecanismos de verificação de idade, consentimento parental, sistemas de prova de idade, restrições do acesso de serviços digitais, tudo o que seja limitação da finalidade, minimização dos dados, prova de binário está ou não está. Isto são questões técnicas que suportam a proteção de dados pessoais e esta parte da proteção das crianças em particular é-nos muito cara e, por isso, onde estiverem estes dados pessoais, nós estaremos. E, por isso, confiarei que haja essa divisão, como também houve na Lei da Privacidade das Comunicações Eletrónicas, em compaginação e cooperação naturalmente com a ANACOM ou qualquer outra entidade reguladora, mas essa é uma égide da Comissão Nacional de Proteção de Dados e continuaremos a fazê-lo até porque decorre claramente o RGPD. E voltando ao RGPD, e à questão também do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente ao artigo 8º do RGPD. Pois, eu tenho aqui um pequeno apontamento. Espanha estão a passar dos 14 para os 16, e os 16 vai ser a Noruega, a Austrália também já está, mas noutra dinâmica. 15 em França, Grécia e Turquia. E em Itália também, mas vai passar de 14 para 15. Ou seja, o que nos parece é que só passará de 13 para 16 Portugal e o Reino Unido. Todos os outros já estavam no limiar um bocadinho mais acima, porque lhe era permitido pelo artigo 8º do RGPD. É evidente que a CNPD tem estado a acompanhar esta dinâmica e também nas suas redes, não só ao nível internacional, europeu e na rede lusófona, mas eu diria o seguinte: é evidente que é mais difícil prever soluções dos 13 aos 16. Fazer aqui tudo aquilo que dissemos há pouco, para tentar arranjar uma transição dos 3 aos 16, ficaria resolvido se se colocasse, aumentava-se para os 16 e acabou. É verdade. Portanto, a resposta é sim, facilitava bastante. Mas, e respondendo ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, a CNPD concorda com o aumento para os 16 anos. Acha, aliás, já há vários anos que 13 anos são idades muito ainda, enfim, muito, há uma grande vulnerabilidade aos 13 anos e o que está a acontecer, e nós temos estudos em que há mesmo situações em que são os próprios, não é, e esta vontade de auscultar as crianças e os representantes e os, as associações de pais e ordens dos psicólogos e a neuro... A neuropediatria, estão de acordo de que, efetivamente, as próprias crianças já nem sabem o que é que vão fazer e entram num sistema de bloqueio e automutilação e suicídio, com tanto ciberbullying e humilhação online que acontece, porque depois há uma anonimização do infrator e há uma revitimização constante da vítima. Se me permitir, Sr. Presidente, um segundo para dizer que relativamente à avaliação de impacto de proteção de dados, temos todo o gosto em partilhar o modelo que foi aprovado na última reunião do Comitê Europeu para a Proteção de Dados e por isso está disponível, aliás, em consulta pública até ao dia 9 de junho. E que, basicamente, é uma minuta que todos podem utilizar para a descrição do processo, tem uma análise funcional, uma parte jurídica da minimização de dados, a limitação das finalidades, o princípio da personalidade, necessidade de adequação e personalidade de stricto senso, uma análise de risco, o impacto nos direitos fundamentais e liberdades fundamentais, o envolvimento do DPO e a perspectiva dos titulares dos dados. Portanto, tudo coisas muito relevantes que os senhores deputados nos perguntaram hoje e que podiam estar nesse estudo e que provavelmente seria muito relevante termos esse estudo e sinalizar que efetivamente também aguardamos que haja essa delimitação das competências das entidades reguladoras, porque se não se fizer, o que é que pode acontecer? Não só há conflitos de competências, ora negativos, ora positivos, e nós sabemos que só vai beneficiar o infrator. Qualquer arguido vai invocar o nibis in idem, vai invocar conflitos de competência e vai dizer que tem duas entidades a fazer exatamente a mesma coisa e não pode ser. E, portanto, também seria aqui conveniente evitar esse tipo de situação e, como há uma reserva de competência relativa da Assembleia da República em matérias de direitos fundamentais, deve estar nesta lei, não de todo deslegalizar matéria de direitos fundamentais para regulamentos, seja da ANACOM, seja da CNPD, seja de outra entidade qualquer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Doutora. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Manuel Dias, Presidente da ARTE. 10 minutos, por favor.
Bom, muito obrigado pelas perguntas. Eu subscrevo muitas das preocupações que foram aqui discutidas. O tema não é um tema simples, é um tema complexo. Eu vou tentar também organizar as respostas consoante os temas e alguns temas já foram discutidos, portanto não vou voltar a eles. Sobre o tema dos conteúdos violentos, como é que nós classificamos os conteúdos violentos, como é que restringimos, o nosso objetivo não é monitorizar conteúdos individuais, nem vigiar comunicações privadas, é muito mais regular funcionalidades de risco. Isso foi uma das coisas que nós sugerimos no nosso parecer, adicionar esse conceito de funcionalidades de risco e impor deveres proporcionais às plataformas quando disponibilizam chats ou mensagens privadas ou outros mecanismos de descoberta de comunidades a menores. Por exemplo, não há recolha sistemática de dados nem escuta generalizada, a intervenção centra-se em obrigações de prevenção com moderação adequada, mecanismos de denúncia eficazes, limites a interações não solicitadas e avaliações de risco. E aqui deixo uma nota, quando falamos de risco, esse foi um dos conceitos fundamentais do Regulamento de Inteligência Artificial, precisamente porque é muito, muito difícil especificar e corremos o risco de não conseguir olhar para todos os casos. E, portanto, o discriminar funcionalidades de risco em muitas destas plataformas parece-nos adequado. Quanto ao tema da preocupação pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal sobre as plataformas mais pequenas, empresas de jogos mais pequenas, o tema está na funcionalidade, não está na notoriedade. E, portanto, o tema é que muitas das vezes essas plataformas mais pequenas têm menos capacidade de moderação, têm menos restrições e, portanto, não é um tema apenas de notoriedade, de ser mais ou menos conhecido, é um tema da funcionalidade que está lá.
O tema da superfície de ataque eu vou deixar para o CNCS, mas obviamente, falando da arte, falando da chave móvel digital, temos consciência que obviamente a superfície de ataque vai aumentar e, portanto, é preciso preparar e robustecer toda a plataforma. Quanto às perguntas do Sr. Deputado Paulo Marcelo, do PSD, obviamente o tema da privacidade, e eu aqui recordo o que eu disse sobre a chave móvel digital em termos de privacidade, e essa é uma preocupação muito importante que está e foi aqui várias vezes referida quando o tema da vigilância. A CMD opera sobre um regime de garantias absoluto. É proibido o rastreamento e o registro integral das interações. Cada autenticação depende da autorização expressa do titular. As imagens biométricas são eliminadas após a ativação e não há qualquer transferência de dados para fora do espaço europeu. E, portanto, seja a Lei 58 de 2019, seja o regime geral de proteção de dados, aplicam-se na plenitude quando usamos a chave móvel digital. Há um ponto importante aqui que tem a ver, e que também foi referido em mais do que uma pergunta, que tem a ver com a carteira digital europeia e a integração com a carteira digital europeia. A chave móvel digitada foi desenhada para operar efetivamente no quadro europeu de identificação eletrónica, fixada pelo Regulamento 910 de 2014 e mais recentemente com o eIDAS 2.0, que institui a carteira europeia de identidade digital, e portanto nós consideramos que o facto de usar a chave móvel digital nos leva a convergir para um sistema de identificação europeu. E portanto esse é um ponto também bastante, bastante importante, em termos de olhar não apenas para Portugal, como dizia o Sr. Deputado João Almeida, na verdade não depende apenas das da nossa legislação, depende de todo o ecossistema digital que vai muito além de Portugal. Relativamente à Sra. Deputada do Chega, sobre o custo estimado da chave móvel digital para suportar esta verificação. Bom, primeiro, esta verificação é feita entre os 13 e os 16 anos, apenas. A chave móvel digital hoje em dia é usada por cerca de 5 milhões de cidadãos, esse é um ponto bastante importante, muito utilizada e eu diria muito pressionada na altura de entregar o IRS, e portanto é uma infraestrutura bastante robusta. Ainda assim, obviamente, queremos e é preciso testar e robustecer a infraestrutura para conseguir escalar, para ter muito mais utilizadores. Mas eu diria que em termos de infraestrutura, em termos de arquitetura da plataforma, está preparada para isso. Obviamente iremos precisar de rever, de testar, mas disso não porá em causa a arquitetura que temos hoje em dia. Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, falou sobre os visitantes, que era uma das preocupações. A chave móvel digital hoje permite não só ter um mecanismo de autenticação para cidadãos portugueses, mas para cidadãos estrangeiros também podem adotar a chave móvel digital. E, portanto, esse tema é muito importante. Para além disso, a chave móvel digital é um dos nós da rede eIDAS como sistema de autenticação europeia. E, portanto, também aqui o que é preciso fazer, e esse é o ponto, eu diria que é um desafio para a Europa, não é só para Portugal, na verdade a chave móvel digital já disponibiliza estes atributos binários, é garantir que isto é uniforme em toda a União Europeia. E, portanto, qualquer cidadão que esteja na Europa, esteja em Portugal, esteja em Espanha ou esteja noutro país, use exatamente os mesmos mecanismos binários de validação parental. Também referir uma parte que me parece muito relevante sobre a chave móvel digital é que ela tem um nível de segurança elevado. E, portanto, qualquer mecanismo semelhante à chave móvel digital tem que ter um nível de segurança elevado. E esse é um ponto importante. É o tema da privacidade, mas é também um nível de segurança elevado com duplo fator de autenticação e esse é sem qualquer rastreabilidade, como já referi, que é bastante, bastante relevante. O tema da transparência dos algoritmos, o tema da articulação, o tema da definição dos conteúdos, eu diria que é muito mais, e é como dizia o Sr. Deputado João Almeida, isto significa executar na origem, significa mudar a origem, não apenas como... Significa que quem produz estas plataformas tem que seguir, tem que discriminar, tem que partilhar o que é feito, como é feito nesses algoritmos. Depois, e penso que para terminar, respondendo ao Sr. Deputado João Almeida, e que subscrevo muitas das preocupações, também sou pai, o tema da VPN, que é um tema que todos referimos. Primeiro dizer que no caso da chave móvel digital não tem a ver com a VPN, e portanto o facto é que a chave móvel digital hoje em dia não depende da autenticação que é feita, não depende do endereço IP e portanto toda a autenticação, a confiança legal da autenticação, mas estamos a falar da chave móvel digital, não estou a falar das plataformas, porque na verdade se as plataformas não validarem nada disto, apenas validarem o endereço IP, obviamente com uma VPN eu consigo ter a minha localização noutro país. Mas dizer que no caso da chave móvel digital, e sendo esse o meio escolhido, essa autenticação não depende do endereço IP. Mas mais uma vez, o tema não é só na autenticação, o tema é na plataforma garantir que não permite isso e, portanto, subscrevemos essa preocupação. E, portanto, o tema da adoção europeia, o tema da adoção por todas as empresas multinacionais, eu diria que esse é o desafio para não ficarmos sozinhos em Portugal e pensar que a legislação vai efetivamente resolver tudo. É preciso um trabalho, eu diria, do ecossistema. E termino com algo que eu acho que é bastante importante, que é o tema da literacia, porque quando eu digo que o tema é complexo é porque realmente a tecnologia evolui a uma forma exponencial e, portanto, seja para os pais, seja para as crianças, é muito difícil acompanhar e, portanto, é preciso também investir algo na literacia para que nos sentimos responsáveis e saibamos aquilo que podemos fazer para proteger as crianças. Obrigado.
Obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Sr. Doutor Lino Santos, coordenador da CNCS. 10 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu também estruturei aqui as respostas por blocos. E se calhar começava por aquele que foi diretamente apontado, aquela pergunta que foi, ou duas perguntas foram diretamente apontadas ao CNCS, relativos aos riscos adicionais para a chave móvel digital, ou o aumento da superfície de ataque do Estado quando se utilizarmos o mecanismo de chave móvel digital para autorização e para passagem destes atributos de idade às plataformas digitais. Eu diria que não estamos a aumentar, ou seja, por aumentarmos a utilização não estamos a aumentar a superfície de ataque, nem estamos a aumentar o risco de utilização desta chave móvel digital. Gostamos sim, é aumentar a dependência, e aumentar a dependência de utilização deste instrumento pode trazer efeitos em cascata, como aliás observamos no ataque de outubro de 2024, precisamente à AMA. Portanto, há um conjunto de outras funções essenciais para o funcionamento do nosso dia-a-dia, que dependem deste mecanismo de chave móvel digital. Portanto, por um lado, ela já provou que tem capacidade de escalabilidade a novos usos. Por outro, precisamos de criar os mecanismos de resistência a um conjunto de ataques, e isso é independente desta legislação em particular. Isso deve ter sido em conta com todas as atuais utilizações que a chave móvel digital já tem. E esse é um diálogo que estamos a ter com a AMA, se deveríamos de coarte.
Exatamente.
Lá está, a tecnologia avança a uma velocidade. Com a ARTE, relativamente se deveríamos ter mais do que um fornecedor de identidade nacional, se deveríamos ter mais do que um fornecedor de atributos nesta federação de serviços de autenticação e de autorização do Estado, e se isso trazia maior resistência para o sistema como um todo. Ou seja, é uma questão de arquitetura. A resistência ou resiliência, como se diz hoje em dia. Portanto, sim, é uma preocupação que temos, mas é algo que, do ponto de vista técnico, temos vindo a discutir com a AMA, a arquitetura deste sistema de autenticação e autorização, que é um mecanismo de chave móvel digital. Depois, outra pergunta que foi feita ainda relacionada com este tema é se há mecanismos de prevenção contra estes ataques. Obviamente que há o aumento da resistência, fazendo, obviamente, a duplicação de infraestruturas, aumento de infraestruturas, redundância de infraestruturas, mas mais do que isso, e pegando aqui no tema da soberania digital, também foi tocado, e nas tecnologias que são usadas nestes mecanismos, eventualmente com estas diferentes soluções para autenticação e autorização em plataformas do Estado, poder vir inclusive a ter tecnologias diferentes nas diferentes soluções. Portanto, há assim espaço espaço para melhorar e ter mecanismos de prevenção contra este tipo de ataques. E assim acho que é uma função que o CNCS tem, que é o de produzir referenciais técnicos, eventualmente até esquemas de certificação ou de acreditação de soluções técnicas que são usadas por diferentes entidades na esfera, sejam elas públicas ou privadas, dentro do quadro que temos no regime jurídico da cibersegurança, do Decreto-Lei 125 de 2025. Portanto, vemos sim que o CNCS pode ter um papel também neste diploma, naquilo que é a definição das soluções técnicas e referenciais e eventualmente também naquilo que são os esquemas de verificação. E pode também ter um papel, penso que isso foi largamente frisado na minha intervenção, naquilo que é a literacia, aliás, como que o meu colega da arte bem referiu, que é essencial. Depois queria concordar com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que são duas coisas diferentes, os conteúdos e a funcionalidade. Portanto, concordo totalmente com ele e, portanto, no que diz respeito à funcionalidade, vemos mais uma lógica de cibersegurança e definição das soluções técnicas e não tanto de serviços digitais. Finalmente, terminava com o ponto do recurso à VPN e a introdução de limitações de aplicação. Sim, isso é verdade, tudo o que disse é verdade, mas se aplica-se a todas as legislações que nós temos e eu não deixo de acreditar que elas são eficazes, ou seja, introduzem um grau de eficácia que ainda assim é útil. E confesso que desconfio um bocadinho do relatório da Austrália, tendo em conta a percentagem que foi apontada. Temos uma comunidade de hackers na Austrália muito boa. Acho que em Portugal não temos. Sim, estou. Depois também concordando aqui com o que já foi dito pela minha colega da CNPD e também da ANACOM, a sugestão de um controle feito pela plataforma, se é melhor ou não, isso já foi tentado e digamos que a primeira forma que a União Europeia fez foi exatamente mecanismos de autorregulação. Ainda me lembro do tempo da tentativa de autorregulação da desinformação, duas eleições europeias atrás, e falhou redondamente essa proposta, porque efetivamente o que nós temos do lado das plataformas é um modelo de negócio que assenta precisamente neste tipo de utilização das plataformas, como sabe. E, portanto, é isso que nós temos, de alguma forma, que combater. Muito obrigado.
Obrigada. Agora passo a palavra à Sra. Doutora Helena Sousa, Presidente da ERC, e questiono se realmente os 10 minutos são partilhados.
Muitíssimo obrigada, Sra. Vice-Presidente. Sim, os 10 minutos serão partilhados.
Vão ser partilhados?
Mas avisa. Sim, mas eu gostaria, antes de mais, de agradecer aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas pelas questões tão importantes que colocaram, pela pertinência das reflexões que foram aqui feitas e que nos ajudarão certamente a refletir sobre estas matérias. Também gostava de reforçar esta ideia que já apresentei no início, de que a ERC está disponível para apoiar no quadro das suas competências e da sua possibilidade para continuar a apoiar o desenvolvimento deste projeto de lei. Agora sim, Sra. Vice-Presidente, se me permitir, eu passo então a palavra aos meus colegas, membros do Conselho Regulador da ERC, o Telmo Gonçalves e a Carla Martins. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. E é um gosto, como já disse a nossa Presidente, estar aqui para poder partilhar um pouco da nossa experiência e contribuir para a produção legislativa aqui numa área tão importante como esta. Eu vou tentar ser muito rápido na utilização do tempo e tratar de duas questões que me parecem aqui. Uma diz muito respeito à ERC, quer dizer, o seu papel, que papel é que pode ter neste sistema de regulação que estamos a desenhar, e outra que tem a ver com uma questão também de fundo que foi abordada em várias das intervenções dos senhores deputados e que me parece, também já foi respondida, mas que me parece essencial para nós percebermos o que é que nós estamos a regular e do que é que nós estamos a tratar. A senhora vice-presidente da ANACOM também já falou um pouco nisso, mas eu penso que é preciso precisar o seguinte. Nós, quando estamos a evolução que foi adotada para a regulação do digital, é uma regulação que nós chamamos de uma análise sistémica. É uma regulação sistémica, não é uma regulação individual casuística. O que é que foi desenhado nos últimos 6 anos pela União Europeia, pelas instituições da União Europeia? Foi um regulamento, vários regulamentos, pelo menos 6 regulamentos, que 4 principais, portanto, já foram aqui falados, pelo menos 2, o DSA e o Regulamento da Inteligência Artificial, não vamos trabalhar sobre outros, mas que abordam o problema da regulação do digital assente no comportamento das plataformas. Era aquilo que também aqui os meus colegas de mesa estavam aqui a falar um pouco com outra nomenclatura das funcionalidades, não é, sistémicas. Quando, portanto, quando o seu deputado Jorge Miguel Teixeira pergunta, uma criança consegue aceder a uma plataforma e furar as regras e o sistema, quem é que está a falhar? Para nós é absolutamente claro essa resposta, isso ao abrigo da lei já podemos atuar. Quem está a falhar é a plataforma. Porquê? É o que nós temos já pela lei da televisão, por exemplo, na regulação das plataformas de partilhas de vídeos. Porque este sistema de regulação que está a ser desenhado assenta na criação de regras para as plataformas protegerem as possibilidades de risco, mitigarem o risco, não é? E então, quer dizer, é por aí que se consegue, nunca se vai conseguir ter uma anulação absoluta de ocorrências que são irregulares, mas o objetivo é fazer uma redução muito significativa ao longo do tempo pela mitigação do risco, obrigando claramente as plataformas a regularem-se, quer dizer, portanto, não é autorregularem-se, mas a adotarem regras que estão a ser definidas, muitas delas já estão definidas, desde junho de 2025, que a Comissão Europeia publicou o conjunto de regras para a proteção de menores para serem observadas ao abrigo da implementação do DSA. E é isso que, do Regulamento dos Serviços Digitais, e é isso que neste momento está a ser implementado. Portanto, nós, em Portugal, já tivemos um processo pela ERC, feito pela ERC, contra uma plataforma de partilha de vídeos para adultos e atuámos diligentemente e, de alguma forma, conseguimos, portanto, reduzir a possibilidade, portanto, de risco dessa plataforma. Isso já está previsto na lei da televisão. Está lá, portanto, se formos ao artigo 69A, o que está lá é sem prejuízo, portanto, passando adiante, os fornecedores das plataformas de partilhas de vídeos têm que tomar medidas adequadas para proteger as crianças e os jovens. Não é? Portanto, as plataformas de partilha de vídeos estão dentro deste contexto. Portanto, já há regulamentação a nível nacional que pretende proteger isto. De onde é que isto vem? Vem da diretiva dos serviços audiovisuais, não é? Da AVMSD, que depois em 2021 foi primeiro para a lei da televisão. Ou seja, esta conceptualização da regulação do digital já está a caminho, foi desenhada nos últimos 6 anos e é aquela que está a ser implementada agora na sequência do DSA. Eu já gastei muito do meu tempo, vou só dizer o seguinte. Então, portanto, na sequência disto é que, porque é que nós defendemos que a ERC tem de estar, ou deve estar, ou seria, pensamos que seria útil que estivesse neste contexto. É por aquilo que eu acabei de dizer, pelo que já está na lei da televisão, e que já indico-vos o artigo 69A, e por aquilo que está muito recentemente no diploma de execução do Regulamento dos Serviços Digitais. E passo a palavra à minha colega.
A palavra à doutora Carla Martins, certo?
Muito obrigada. Só também aqui para adicionar algumas ideias, enfim, a esta discussão que é bastante relevante, cumprimentando obviamente a senhora Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e eu relativamente ao âmbito de aplicação do projeto de lei e partilho esta minha reflexão quando se questiona se ele é demasiado maximalista, porque há aqui a argumentação da neutralidade tecnológica, e enfim, esta é uma decisão que cabe ao legislador tomar, qual é o âmbito de aplicação, sendo certo, como também já foi referido, que a evolução tecnológica é muito veloz, mas nós estamos aqui perante uma evolução de... Estamos aqui perante uma intervenção, um ambiente de intervenção de serviços de natureza muito diferente. Gostaria de chamar a atenção que a discussão que nós acompanhamos e que está a ser feita a nível europeu tem um foco específico nas redes sociais, plataformas de partilha de vídeos e em determinadas plataformas com determinadas características e, portanto, não está aqui um foco nestes serviços, não tentando se calhar alargar demasiado, porque depois aquilo que se aplica, há já obrigações que estão previstas, como disse o meu colega e também a senhora Presidente da ERC, na lei da televisão e também no DSA, não há nenhuma solução legislativa, a nosso ver, que possa ser criada, desligada do enquadramento europeu, seja o mais antigo, ligado, aplicável à comunicação social audiovisual, seja o DSA, que ainda está na prática em implementação, e também teremos de avaliar se o DSA funciona ou não funciona, com base, sobretudo nas grandes plataformas e grandes motores de busca, com base nesta avaliação de risco. Aliás, o próprio Regulamento de Inteligência Artificial também, na verdade, se baseia numa avaliação do risco de acordo com os modelos que forem aplicados. E eu gostava de dizer isto porque o foco nas redes sociais tem aqui questões muito concretas, para além dos estudos vastos que já foram realizados e sobre os efeitos que têm sobre os mais novos. Estamos a falar daquilo que é uma identificação de conteúdos nocivos, designs aditivos e outras funcionalidades nocivas, e também a opacidade do sistema de recomendação algorítmico. E relativamente àquilo que é o nosso contributo aqui, eu devo dizer que a regulação da comunicação social em Portugal já começou a mudar há bastante tempo. Nós já estamos focados na regulação de plataformas ou serviços com responsabilidade editorial e ainda considerados sem responsabilidade editorial, já estamos a fazer este caminho e, na verdade, consideramos que a expertise que temos, tanto na identificação de conteúdos, mas também na identificação de determinadas funcionalidades e compreender também como é que funciona o sistema de recomendação algorítmica. Hoje em dia não é possível compreender a comunicação social sem considerar que a comunicação social funciona num sistema, num ecossistema híbrido, plataformizado, e naturalmente nós temos que perceber a arquitetura deste sistema, sob pena de não estarmos a conseguir perceber o que é que estamos a regular, e penso que nós percebemos o que é que estamos a regular. Só que isto também... E deste ponto de vista, penso que a regulação da comunicação social em Portugal tem muito para oferecer e muito para contribuir, e desse ponto de vista pode ser útil para o desenvolvimento, o aprofundamento desta iniciativa legislativa e outras relacionadas com a proteção de crianças e jovens. E só mesmo para terminar, também não quero estender, este modelo de regulação que nós já estamos a praticar é um modelo que tem exigências novas também. Uma das exigências novas é ao nível da cooperação institucional. Esta cooperação institucional pode e deve funcionar com vários, a nível nacional, com várias instituições. Aliás, é um caminho que temos feito, pelo menos desde o início do nosso mandato, e é também uma cooperação institucional a nível europeu com outros reguladores europeus, que têm também modelos muito distintos, e também a nível de entidades, plataformas que representam estes reguladores europeus, e onde nós fazemos estes debates, estas discussões, e fazemos propostas a nível da Comissão Europeia também já há alguns anos. Obviamente que para isto funcionar, para termos uma regulação que é contemporânea, que é eficaz, que é relevante, também precisamos de meios, e aqui obviamente faço eco das preocupações já expressas também neste painel, de que precisamos de ter meios técnicos, humanos e orçamentais para conseguirmos realizar plenamente o nosso trabalho. E, obviamente, que é nisto também que estamos apostados em fazer bem o nosso trabalho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora. pronto, chegados ao fim da nossa audição, que já vai longa, reitero o agradecimento da vossa presença e muito agradeço os vossos contributos, que são preciosos para aqui, para a nossa casa, a democracia. Muito obrigada.